Rápidos Cast. Agora.
E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Rápidos Cast. Eu sou o MP, seu host. Hoje o programa tá cheio com o Fernando e com o Felipe. Fala, pessoal.
E aí, cara?
Beleza, gente?
Beleza, tudo tranquilo.
Tudo de boa.
Eu queria começar de uma maneira diferente também, agradecendo... O Fernando, você que manja, que tá estudando muito, agradecer aos ouvintes ou os ouvintes?
Agradecer aos.
Muito bem, obrigado.
Quem agradece, agradece a alguém.
Esse é o PortoCast, podcast brasileiro de gramática. Valeu, agradecer aos ouvintes, então. Não só os que dão feedback, mas a todos, porque a gente vê os números, né, que... E ajuda, né, a saber, assim. Então, mesmo que você não goste de conversar, dar feedback, mandar um e-mail, alguma coisa, se puder curtir a página no Face ou seguir a gente no Twitter, só pra dizer, olha, eu existo, eu escuto vocês, já ajuda bastante, porque a gente grava toda semana e é um incentivo a mais, né, pra fazer isso. Não é verdade, gente?
Com certeza.
Isso aí.
Ajuda bastante. E quem quiser mesmo entrar em contato, dizer, toda semana pelo menos uma pessoa fala com a gente, né? Pô, obrigado, escutei o programa, gostei e tal. Pode ser pelo e-mail, que é hackdoscast@gmail.com, pelo Facebook, o YouTube e até pelo Twitter, né? Que é @hackdoscast. Então, recado tá dado. E obrigado aí aos ouvintes mesmo, que a gente valoriza bastante, que a gente tá aqui usando o nosso tempo, trocando uma ideia sobre Magic, e tem gente também que utiliza isso, né, esse tempo da gente aqui para tentar aprender alguma coisa.
Isso aí.
Bom, e tem, dando exemplo de alguns ouvintes que entram em contato com a gente, né, no Twitter, por exemplo, teve um, eu esqueci o nome dele, perdão, mas durante o Pro Tour, aliás, vocês se recuperaram do Pro Tour?
Pronto, de boa, cara, o Pro Tour foi legal.
Foi altas emoções, né, gente?
Sim, foi bom.
Teve um ouvinte lá que lembrou a fase do Márcio Carvalho, né? Acho que foi durante a final, logo depois da final, que... Não sei se você lembra, ele teve um ótimo 2015 e em 2016 foi pro Campeonato Mundial, foi vice no Mundial.
Uhum.
Aí foi quando ele veio pra cá, depois ele ganhou um GP no mesmo fim de semana que o Jabaiano, cada um em um continente. Ele na Europa, o Jabba lá na América do Norte. E agora ele foi vice no Pro Tour também. Então, assim, é muito difícil ver um jogador mantendo uma boa fase durante tanto tempo, assim. Parabéns ao Márcio Carvalho.
Acho que a segunda final, né, de Pro Tour que ele faz... Se não me engano, o pessoal do Buff tava falando que ele tá cansando de ficar em segundo já.
Ah, cara, mas toda a trajetória do cara, uma hora ele vai encaixar um Mundial, alguma coisa aí.
Aí, mesmo assim, né? Acho que top 8 é o título, né? Depois disso é um mata-mata que pode acontecer várias coisas, e cai e tal.
É aquela história, o cara não tem nada pra provar, né, cara? Ele já provou tudo, falta só agora aquele título.
Não, foi o Limit Master, tudo, então...
Exato, ele entrou...
O PV demorou, né? O PV demorou muito pra conseguir o primeiro Pro Tour dele. Ele... É novo, acho que foi o Honolulu, não foi, que ele ganhou? Em 2007.
Não lembro, foi de fadas, né?
Não, acho que ele ganhou de fadas, acho que não.
Não?
Foi?
Não, acho que fadas veio depois, gente, 2007, foi 10 anos atrás.
Não, 2007 é Lorin, pode ser fada, sim.
Ah, então pode, eu não lembro mesmo. Nossa, já faz 10 anos, fadas, é um velho.
Caramba.
2007 eu sei que é Lorin.
Nossa.
Ou 2008,
Peter Blossom tem talvez. 10 anos, PQP.
Deixa eu ver o lançamento de Lorin.
Bom, antes desse cast ficar mais depressivo, vamos voltar pro Márcio Carvalho. Só dizer assim, vocês chegaram a escolher alguém pra torcer na final? Eu vou começar respondendo. Eu fiquei bem dividido, só teve um jogo em final de Pro Tour, eu acho que foi final, que foi o Kibler versus o John Finkel. Eu acho que foi final de um Pro Tour, que o Kibler venceu, acho que era Modern, e foi o esquema lá das quatro Blast. Vocês lembram disso, né? O Finkel cometeu um erro de bloco ali e o Kibler terminou usando as Blast, ou a queima vermelha. Mas, enfim, essa eu fiquei muito indeciso pra quem torcer. E agora também, assim, o Bertu brasileiro e o Márcio Carvalho, que a gente tem acompanhado. Eu não conheço o Bertu como você conhece, né, o Felipe, mas...
Só falei com ele, né?
Mas, assim, fica... A gente realmente fica dividido, então eu... Eu tô satisfeito em falar, os dois top 8º, tá bom. Os três, né? Porque tem o PV também, que venceu a primeira quarta de final.
A gente entrevistou o cara é gente boa demais, cara. E aí a gente pega um pouco de afinidade, né?
Claro,
fica, como você não torcer pelo cara.
Fica muito em cima do Moro. Assim. Você torce pra dar empate, porque não dá pra dar empate.
Empate não vai tá dando, né?
Os caras vão fazer histórias conseguirem empatar no final do Pro Tour, né? É, mas vocês chegaram a torcer, a sei lá, escolher um deck, um arquétipo?
Não, cara, eu não torci não, cara. Eu meio que acompanhei assim, bem pouco, sabe? Vi só os jogos principais mesmo, mas eu não tomei partido, não.
É, eu acompanhei só a partir do dia 2, né? E aí eu tava torcendo, na real, pro Bertu fazer top 8. Depois, aí eu não acompanhei mais, aí...
E a torcida deu certo, que legal. Tomara, né, gente, que tenha mais top 8 assim.
Vamos ver, esperamos aí. O time brasileiro, dessa vez, parece que tá...
É, agora que tem time, eles montam um deck, né? Juntos, treinam juntos, quem sabe.
Tem mais gente aí voltando forte, pessoal. Então... É.
Olha só, teve uma coisa perdida no nosso Facebook. Sabe aquelas mensagens que, quando não vem de amigo, o Facebook esconde em algum lugar? Então tinha uma que faz 6 meses, que o George Harrison mandou pra gente. Nome legal, hein? É, ele é artista, eu vou até colocar o face dele aqui, é a Chroma Cards. Ele fez as fichas do canal do André, o Motivo, inclusive.
Que legal.
Ele manda muito. Então, e é ouvinte nosso aí, que legal. Ele disse que curte Commander.
Commander.
É, faz tempo que a gente não faz esse programa de Commander, né? Tem que chamar alguém que joga com mais frequência aqui.
É verdade.
É, uma coisa legal, acho que muita gente tá na mesma situação que o George Harrison, que é. O Jorge, né? Vou falar português, não.
George
Harrison, que é. Ele disse que joga Commander com os amigos, mesão mesmo. Chega a 8, 10 pessoas.
Nossa.
É aquele tipo de zoeira que pra juntar os amigos, né? Sem spike, é só pra brincar.
Aquele tipo de jogo que não vale Armagedon, né?
Não pode, né? É muito mancado.
É, o que se jogar no Magedon não joga na próxima. Banido.
É expulso do grupo. É, bom, eu falei do André aqui. É, o André fez vídeo sobre Shield, né? Testando a qualidade e tal, pegou as 3 marcas mais vendidas. Só que eu fui ver o canal do Uncle K e de fato ele fez um vídeo antes também. É só pra corrigir algo que eu tinha falado, que eu não sabia se tinha alguém que tinha feito vídeo antes. Pelo menos o do Uncle K eu já conhecia, tinha esquecido. Ele fez um vídeo sobre o Shield, sim. Aqui. Quem que tava abrindo esse vídeo aí? Eu escutei a voz. Fala, galera!
Não fui eu, não.
E o que mais? O Ajane falou com a gente. É sempre um prazer responder os planinautas no Facebook.
Um bom prestígio, né?
Exato. Já tem um que trabalha pra gente na mesa de som, né? O Teobaldo. Então vem os amiguinhos dele aqui. O Ajane falou pra gente sobre veículos, né? Que ele falou, essa mecânica é estranha. Porque se um veículo tem lugar pra tripular 3, como é que pode jogar todo mundo pra tripular o veículo?
Uhum. Já pensaram? Ah, é fusca de palhaço, né? É implicável. Quem nunca, né? Quem nunca andou 10 num Corsa?
É, quem faz faculdade aí precisa ir pro bandejão correndo, já sabe.
Quem nunca, né? Mas não pode falar, né? Porque não pode fazer isso mesmo.
Não pode, é. Mas nos veículos do Magic você pode.
É verdade.
O negócio é tripular um. Tem um espaço, a Sky Skiff, que é uma pipa, gente. É uma pipa. É você colocar um esquilo na pipa. E o que você faz? Você coloca um Leviatã, coloca outros veículos em cima da pipa, só porque ela tem voar.
É, caramba.
É meio bizarro.
É outra dimensão, cara. Nenhum espaço não existe. Bolso do Gato Félix.
O Ajane pediu um conselho também. Eu acho que vocês podem ajudar nisso também. Que é conselhos para impedir as cartas foil de empenar. O que vocês acham?
Então, a única coisa que eu vejo o pessoal falando é guardar elas. Perfect Size ajuda, pelo que eu lembro. E deixa com peso, deixa no meio da pasta, assim.
Dois lados. Eu já vi uma técnica, né? Eu nunca usei, hein? Se você estragar sua carta, culpa nem minha, não. Mas diz que você pegar ela e aí você coloca no shield, aí você coloca uma camiseta por cima e passa um ferro por cima. Diz que melhora, sabe? Eu não sei, eu nunca testei, porque eu não vou fazer isso com a minha carta, né?
Rapaz.
Só de coragem.
É, precisa fazer uma coisa.
Você pega aquela vagabunda, carta lá de R$1 e testa, né? Se der certo aí.
Mas aí já tá meio empenadinho, né?
É, não, assim, eu acho que ela não vai voltar a ser como uma carta normal, mas eu acho que ajuda, sabe? Eu também tô falando daqueles casos que são bem, bem bizarros, assim, né? Que a carta tá, tipo, já enrolando, tá ligado?
É, costumava porque acontecer isso no foil antigo. Ele empenava mais rápido e empenava mais. Eu não tenho nenhum exemplo de foil novo que empena tanto quanto os antigos.
Não, não, mas tem a ver com absorção de umidade. Então, colocar, tipo, num perfect size, no outro shield, etc., vai deixando mais difícil de entrar umidade.
Então, eu comprovei na loja aqui, cara, porque aqui Recife é muito úmido, né? Aí uma vez eu fui na loja e lá tem uma caixa cheia de carta lá, vagabunda, assim, pra tu comprar 10 centavos, né? É. Aí eu fui ver, tem uma parte que era de foil, e lá era bizarro, cara, porque as foils eram bem empenado mesmo. Então, eu acho que tem sentido esse negócio da umidade.
Ok, então é encapar o mais rápido possível, né?
É, isso aí.
Okay. Chegando o carnaval, o pessoal sabe aí o que isso significa. Ah, outra coisa, o Eduardo, nosso ouvinte, que sempre dá um feedback, enquanto a gente estava gravando o programa, eu não vi, tá, mas ele tinha mandado a Star City, estava fazendo os regionais, né? E tinha colocado os resultados lá. Mas obrigado, Eduardo, valeu pela força. Que estava acontecendo, né, na semana passada, junto com o GP, alguns regionais.
Nossa, eu nem reparei.
Hoje o Fernando vai sair de fase. Explica aí pra gente. Ô Fernando, só uma coisa de regra, tá? Quando você sai de fase, você volta no próximo turno. Não na próxima fase, tá? Mas a gente deixa você roubar. Ninguém conta nada pro Teobaldo aqui.
Beleza.
Mas que você vai falar com a gente hoje?
Quem, eu?
É.
Como assim? Não entendi.
Não, tipo, a gente vai passar agora pra algumas fases, mas você volta com a gente na principal, certo?
Ah, sim, na principal. Eu tenho que dar a deixa, né?
Pessoal, não estranhe.
Ah, não, beleza. Eu vou dar a deixa, então. É, só lembrando que agradecer pode ser transitivo direto ou indireto, viu?
Nossa. Daqui a pouco vamos fazer uma análise sintática inteira aqui. E por fim, não estranhe o Fernando. A gente vai brincar o Fernando agora. Momentary blink, ele volta na principal. Até daqui a pouco, Fernando.
Só um adendo aqui. Lauren é setembro de 2017.
Quem?
Lauren.
Ah, de 2007.
2007.
Ah, tá. É,
setembro.
No final.
É, ainda não faz 10 anos.
Beleza. Até daqui a pouco, Fernando.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast.
Ô, Felipe, cadê o Fernando?
Pô, não sei, cara, sumiu? Evaporou?
Brincou, cara. Acho que passou um gatinho ali, aí ele foi atrás do gatinho e sumiu.
Ele deu um planeswalker.
Isso que os felidares fazem, entendeu? Blincam as pessoas da existência. Daqui a pouco o Teobaldo traz o Fernando de volta. Vai lá, Teobaldo, pega o Fernando.
Vai buscar.
Bom, a grande notícia da semana foi o anúncio da Wizards do fim do GPT, né, da volta dos nacionais. Vamos com calma aí. Felipe, o que você quer destacar primeiro?
Vamos falar da volta dos nacionais, né? Pois da mudança em si, acho melhor.
É, assim, na prática, você que jogava o WMCQ vai passar a jogar um torneio chamado Nacional.
Exato.
Torneio só.
Isso, você tinha 3 chances para ganhar sua vaga, ia viajar, 3 fins de semana intensos de jogos, onde podia ter PPTQ no dia seguinte.
Isso.
Ou no dia anterior, dependendo de quando que era, para juntar público, né? Para o pessoal animar ainda mais de viajar, tinha 3 chances para ganhar 3 vagas, e agora você tem um campeonato só, sempre T2, valendo os 2 vagas, ou seja, os 2 finalistas vão ter vaga pro time, que agora são só 3 pessoas.
E o capitão do time é o pro que quem conseguiu o maior número de pro points. Né?
Isso não mudou, basicamente.
É bom que agora todos que forem da seleção brasileira vão jogar. Antes ficava um técnico de fora, que até, né, acho que o pessoal todo mundo tinha vontade de jogar, mas era esquisito. Porque...
Eu entendo os dois, cara, porque deu pau no voo, não pode ir por causa de visto, né, Estados Unidos, oi Trump, e coisas assim.
Mas talvez os jogadores permitam, gostem disso, porque também divide por 3 a premiação, em vez de dividir por 4, melhora pra eles.
E vai abaixar a premiação? Isso não é opção, pela verdade.
Pode ser. E fica mais fácil...
Jogador, não era.
Eu acho que era pela equipe, cara.
Sim, eu não lembro como é que eles anunciavam exatamente.
Mas também fica mais fácil você explicar para as pessoas. Eu fui campeão nacional de Magic, em vez de falar, eu ganhei o WMCQ, mas que porra é essa, né? É, muda muito para uma pessoa, que é o Marcos, que veio aqui. O Marcos, a gente brinca que é o eterno campeão brasileiro, porque ele foi o último campeão brasileiro. Aí, foi em 2011, né?
Acho que foi, não lembro mais. Mas...
aí, terminaram com o brasileiro depois que ele venceu. Aí, a gente, pô, então você é campeão brasileiro para sempre, né? Agora chega, Marcos, você vai ter que voltar a jogar.
Eu acho ruim, porque é um torneio só. A gente perdeu dois torneios, basicamente. Ainda mais que não existe regional.
É, então, vamos falar então um pouco como que você vai jogar o Nacional.
Da mesma forma que você joga o WMCQ. Você precisa de X pontos pra entrar.
São infinitos, né?
Não sei. Não são muitos. Assim, mas também não é pouco. São, no WMCQ eram 300 pontos.
O Friday dá quanto?
Friday eu acho que dá uns 15.
Se você vencer todas as rodadas?
Isso. Porque se dá uns 3 de participação, geralmente são 4 rodadas, então...
Cara, uma... então é muito bom, você tem que jogar torneios semanais com frequência.
O que acontecia? PPTQ. Você ganhava uma vaga pro WMCQ, você tinha 3 torneios que valiam X4 pra juntar 300 pontos. Então só nos WMCQ você conseguia mais de 100 pontos.
Ah, legal.
Então PPTQ é X4 também, eu acho que agora. Acho que no WMCQ é X5, então era mais GP. Fácil. GP é X8? Não, 8 é por que que
é? Já X5 também, não é?
X5, né? É, não lembro mais.
Pô, aí sim, então, você tinha que ter uma regularidade nesses torneios grandes, principalmente. Mas só jogando Friday é muito difícil. Porque o desempenho tem que ser absurdo.
É, você tem que jogar PPTQ. É pior pra quem é de fora, né? De São Paulo ainda, se você realmente quiser, você consegue.
É, na verdade. Bom...
eu, em geral, fico na faixa só os 500 pontos, né? Porque eu sou ruim. Ficou nessa faixa.
Ok, então os dois finalistas do Nacional vão para o Mundial, legal. E além disso, o formato do torneio vai mudar também, não vai ser mais Modern.
Isso é sempre C2.
Sempre tipo
e o Mundial vai ser T2 também.
É, e já teve gente falando que é o fim do Modern, né? O Ed fez um vídeo lá no Mana Source, que é um dos canais mais influentes do Magic. O Ed já esteve na Community Cup também, dizendo, ah, será que é o fim do Modern? E, de fato, ele pegou parte da declaração da Hélène Bourgeot e colocou ali, dizia basicamente que eles estão tentando voltar para formatos mais importantes, né? Que eles consideram mais importantes.
Basicamente, ele falou, queremos apenas focar nos novos...
e disse que foi isso que aconteceu com Legacy e Extended.
Falou que ele foi comunicado, é basicamente o mesmo de quando o Legacy virou o que hoje é o Legacy. Que é basicamente o formato pra você jogar na lojinha.
Sobre o Legacy, cara.
É X8 GP, tá?
Ah, X8? Olha, bom, então tem que jogar um dos GPs que tem no Brasil, você tem que jogar se você quiser esses isso. pontos.
Mas vai indo muito mal, a gente conseguiu 112 pontos.
Se você vence 3 partidas, você ganha 18 pontos. Não é isso?
Como assim?
Ah, não. Se vence 3 partidas, você ganha 9 pontos. Aí multiplica os 9 pelos 6. É isso.
Cada partida é 24 pontos.
Cara, vale muito a pena.
Mais um 60 só pra participar.
Vale muito a pena jogar o GP.
Sim, é X8. É basicamente o jeito de você conseguir. Se jogar aí todos os paralelos são X3. Então...
entendi. É, vamos voltar pro fim do Modern então. O Ed dizia que o Extended e o Legacy tiveram um caminho similar, né, Felipe? Eu lembro do fim do Extended. Pra vocês terem uma ideia, os Pro Tours de bloco construído, bloco construído, eles duraram mais tempo do que o Extended, né? Eles sobreviveram mais. É, o apoio de torneios grandes a esse formato foi diminuindo, até que uma hora ninguém mais jogava o formato e parou.
É, o Strength Modern tá meio que boom, né? Nunca teve tão saudável.
Aí é que tá, o Mario respondeu no Tumblr dele, dizendo que todo o apoio que foi feito pro Modern até agora foi para popularizar o formato, para chamar a atenção, porque existia um formato novo na praça. Agora que todo mundo já sabe da existência dele, eles vão promover novas coleções, porque a Wizards ganha dinheiro apenas com novas coleções.
Agora não precisa mais, agora o Modern vira de lojinha.
É, assim, se a ideia é acabar com o Modern nos próximos 2 ou 5 anos, também o Mario não ia falar isso, né? O presidente da Wizards não ia deixar ele dizer isso. Dos talvez 10, 20 milhões de jogadores que tem no Magic, quantos vão ler o Tumblr do Mario? Quantos vão ficar mal com ele por causa de uma tal possível?
Não é que é o fim do Modern, né? Na real vai virar o Legacy.
Não sei, cara, não tem muito hype pra esse novo Modern Masters de 2017, como tinha no ano passado.
Vai dar um baque na comunidade, as pessoas vão perder confiança, né? Eles não podem mais jogar o WMCQ uma vez por ano.
Pois
não
é,
tem mais GPT pra ter um formato semi-competitivo onde você podia
acabar com... Cara, GPT era um dos torneios mais velhos que tinha. Se eu não me engano, é mais velho do que Friday Night Magic. É bem comum. Agora, se você quiser GPT... GPT é aquele torneiozinho pequeno que você joga pra conseguir buy em um GP. Se você quiser isso agora, só tem uma chance, que é dentro de um GP. Naquela sexta-feira, você joga esses torneios e... tenta ganhar vaga.
Eles já não estavam gostando de distribuir tanto buy, tinha muita gente com buy, eles estavam querendo acabar com buy, diminuíram os buys do GPT, e agora acabaram de uma vez com o GPT. Eu gosto do GPT, uma coisa que o Estranho falou que o número de pessoas que jogam GPT são GPTs muito pequenos, por isso não teria problema em acabar, e isso vai forçar as lojas a fazerem alguma coisa para trazer pessoas. Eu tenho minhas dúvidas.
Eu espero que abra espaço para a loja fazer algo que tenha mais a ver com a comunidade dela. Talvez até um formato que não seja um desses competitivos, né? Mas eu acho que o impacto maior dessa notícia foi...
Mas eles não podem sancionar, etc. Dá problema, né?
Mas você usa o tempo e o espaço para isso, né?
Sim, mas você, querendo ou não, sancionar é importante. E a única forma de você conseguir vaga para as coisas é T2. Todos os PPTQs vão ser T2.
Agora é tudo tipo 2.
Eles, teoricamente, não falaram que acabaram com a temporada de PPTQ Modern. Eu não lembro de ter lido isso.
Eu não vi isso em lugar nenhum também.
Que eram, hoje são duas T2 e uma pro Modern. Mas é o caminho lógico. Se não acabar esse ano, acaba ano que vem, o outro não tem mais PPTQ Modern.
É um peso por formato.
Sim,
se você investiu no formato, treina os decks do formato, você... acabou ficando no prejuízo por causa disso. Do ponto de vista da Wizards, faz sentido, né? Não tem nem por que ter Pro Tour Modern. Quando você tá olhando o pessoal na stream, você olha, nossa, que carta legal, um Tarmogoyf, como é que eu faço para conseguir um? Não dá. Tem que ter um booster de Future Sight, que já acabou faz tempo. Você tem que ir numa loja comprar a carta da loja. Agora, se os produtores forem ter... Oi?
No Modern Master.
Eventualmente no Modern Master. Mas se o Pro Tour for T2, a Wizard estará promovendo novas edições, que é o que vende. Então pra ela faz todo sentido. Tá? Dá pra entender.
Eu acho que...
Espero só que a Wizard não esteja com mentalidade de Hearthstone, né, cara? Hearthstone só tem o tipo 2 e o que seria o Vintage deles. O Legacy ou o Vintage deles. Se a gente vai caminhando pro negócio desse, não vai dar certo.
Eu vejo... Mais ou menos é o seguinte, vamos ver como que eu posso explicar. Você tirar e deixar só o Pro Tour com T2, ok, a vitrine deles. Você acabar com os WMCQs, ok, é uma outra escolha você ter o nacional. Sem regional, eu tenho minhas dúvidas, você não tem mais mini torneio, sabe?
É que o teu regional vai ser, na verdade, todo Friday, todo torneio pequeno que dá Planeswalker Points.
Sim. Mas você acabou com todos os torneios de nível intermediário. Você vai ter os PPTQs, basicamente, ponto.
Mas a Liga Magic pode... O circuito Liga Magic vai dar Planeswalker Points. Se uma loja grande de São Paulo quiser fazer um...
Não faz parte do circuito principal.
Não, mas, mas é um campeonato sancionado que dá.
Você tem um GP. GP é X8. Star City é X1.
Você está dizendo então que venha de cima, que seja institucionalizado, um estadual ou um regional,
tem
um multiplicador alto. Entendi.
Não é só, o multiplicador dá uma... Tipo, é um jeito de você classificar para as coisas, que é basicamente isso.
Entendi,
é o jeito de você conseguir buy para o GP. Se não me engano, é 1.300 pontos você ter buy 1, e 2.000 e alguma coisa para você ter buy 2, ou 3.000, não lembro mais. Então, é o jeito de você conseguir buy, é o jeito de você tentar entrar ou ter alguma vantagem no circuito semi-profissional ou profissional.
Felipe, talvez seja isso um segundo passo, né? O primeiro passo é voltar aos nacionais, ver como é que o pessoal se dá nesse esquema de sangue no zóio. Agora,
só que você não precisa de regional. Você vai ter o last chance, talvez, no nacional, igual você tinha do WMCQ, que pegava algumas pessoas que não tinham os pontos e...
Ah, lembro disso.
E podia jogar.
Uhum.
Beleza, você vai ter... Mas qual o sentido, por exemplo, você ter uma temporada de PPTQ dentro das das quatro do ano, né? Modern. Porque você tem, a terceira temporada do ano é Modern. aquela que vai de julho, assim, até mais ou menos setembro.
Mas todo o resto é tipo 2 e o Pro Tour é tipo 2. É.
Agora, todos os Pro Tours são tipo 2. Qual é o espaço Modern no competitivo? Não existe. Exato. Então, pra que você vai manter essa temporada do PPTQ Modern?
Pode ser questão de tempo pra eles acabarem com ela também.
Vai acabar o formato? Não, não vai. Vai diminuir? Vai ter menos pessoas jogando? Vai, com certeza.
Yeah.
Agora...
É preciso olhar com calma. Se você está pensando em comprar Tarmogoyf, compra as fetches. Compra fetches. É, não invista muito em cartas Modern, porque você pode acabar ficando com elas estocadas.
Porque, então, você tem acho que 4 ou 5 GPs no ano que vão ser Modern.
Só isso?
Sim.
Não, cara, é muito pouco.
Você tem, talvez você tenha...
Não há um terço dos GPs, mais ou menos?
Não. Você tem alguns que são, sei lá, na mesma fim de semana. Mas acho que não é tudo isso, não. Eu não lembro, ele falou lá, mas acho que não sei se é coverage ou é total, mas são 3 ou são 5 GPs.
É muito pouco, eu jurava. 5
fim de semana, né? Não 5 GPs.
Jura. Não, mesmo assim, cara, é muito pouco. Tem GP quase todo fim de semana. Mas enfim, não foi a única coisa que eles anunciaram, Felipe. Também tem a volta do PTQ de domingo. Volta não, né? Criação do PTQ.
É, em vez de ter o Super Sun, eles colocaram o PTQ.
Tá, mas normalmente pra jogar um PTQ você precisa se classificar através do PPTQ. Nesse caso não, é só pagar e entrar.
É o PTQ do estilo antigo que vai ter em todo o GP, basicamente.
Ok.
Em vez de ter o Super Sun, que basicamente eles criaram uma brecha de lugar de não ter importância do domingo no GP. Eu não sei se você faça dia 2, e colocaram uma coisa importante.
Mas serão 225 vagas apenas.
Isso é meio estranho.
Isso é pra não dar mais de 8 rodadas.
Eu acho bem bosta.
Cara, o problema é, eu lembro que no GP São Paulo, por exemplo, tinha, sei lá, 1.100 pessoas. É, algumas passaram, algumas centenas passaram pro dia 2. E quem não passou no dia 2, quem também tava lá de bobeira, queria jogar o Super Sunday Series pra ganhar a carta promo, né? Que era a Lega.
Sim.
E também pra ganhar pool, jogar barato e tal. E tinha, sei lá, uns 500 negros jogando. Tinha muita gente,
cara. O que eu joguei, eu vou até olhar aqui no Play
Dropper. Eles anunciaram 9 rodadas, você lembra disso?
Lembro, deixa eu dar uma olhada aqui. Quando eu joguei GP São Paulo, Super Sunday Series, que eu joguei, tinham 406 pessoas.
406.
Isso.
Como é que eles vão fazer pra selecionar quem joga e quem não joga esse PTQ de domingo?
Ordem de inscrição?
Cara, vai dar merda isso. Eu já vi também o pessoal no Twitter falando, o Edel também falou, que tem umas coisas estranhas. Tem gente pensando em cobrar $70 por esse PTQ.
É lógico, o cara vai pagar.
Isso é uma maneira de filtrar, né? Porque se o PTQ custar quase a mesma coisa que o evento principal, tem muita gente que jogou o principal e fala, não, eu não vou mais pagar R$200 pra ficar aqui jogando no domingo. Não, de jeito nenhum. E eu acho um absurdo também, né? $70 pra jogar um torneio pesa demais. No nosso caso, principalmente,
pesa demais.
Mas é a
única forma de você ter seu um unshot que vai se classificar.
É, se você não fizer isso, ou você vence um GP, ou ganha o PPTQ e depois top ganha 8, um PTQ. Né? É, top 8.
Isso. Top 8 de GP, ou ganha um PPTQ e vai...
Cara, eu gosto da ideia de jogar esse PTQ, mas se for muito caro, no nível de uma inscrição de GP, eu prefiro ficar nos paralelos. Eu tô olhando aqui, Felipe, a agenda da Wizards, de fato, Modern é um formato com poucos... Assim, não é todo mês que vai ter GP Modern, por exemplo. Tem dezembro, tem agosto, esse ano, tem em junho, São 3 meses por enquanto, vai ter em maio também... E em março, em fevereiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses do ano tem GP Modern. Não é não é o mês inteiro, né? É só um outro fim de semana.
6 fins de semana, vai.
Então, é pouco. É.
E aí eles fazem mó hype, não sei o que, agora não sei, né?
Cara, a gente tem que esperar um pouco. Tem que tomar muito cuidado com esses investimentos em Modern. Eu acho um formato legal, precisa. Mas dá pra entender perfeitamente a posição da empresa.
O que eu acho estranho é, eles falam, não, esse vai ser o formato Eternal, porque a gente vai reprintar, não tem Dual Land, não tem Reserved, não tem não sei o que, a gente pode reprintar tudo. E vamos reprintar tudo. E agora, basicamente, a gente não... Agora tá bom, né? Já tá grande, não vou mais dar apoio.
É, cara, imagina se eles sabem, tendo planejamento, acabar com esses torneios grandes Modern, até GP Modern nos próximos 2 a 5 anos.
Acho que vai ter igual do Legacy, acho que tem o quê? 2, 3 por ano?
O Modern Legacy são só dois.
Então,
e um já foi já tá esse ano 5. Que eles nem transmitiram.
Então, o Modern já tá com 5.
É, tá na UTI, digamos. Não, então...
Você tem o mesmo número, sabe? Tipo, é.
Uma coisa que eu ia falar sobre o Legacy, cara. É, eu sei que tem gente que curte, o Fernando também curte Legacy, mas imagine que lançam aquelas duais, Snow Duals aqui, tá? Eu não acho que vai puxar a gente pro Legacy por causa do seguinte, mesmo que você já tenha um deck Modern pronto, falte Dual Land Force, por exemplo, pra ir pro Legacy, qual o teu incentivo pra fazer isso, cara? Não tem tanto torneio assim, né? Se você vai ter que sair do Amazonas pra vir pra São Paulo pra jogar um torneio por ano, ou dois por ano pra isso, você não vai investir pra isso. Né? Faz mais sentido você ficar num formato que tem torneios regulares, que te dê alguma chance de usufruir de tudo aquilo que você investiu para entrar no formato. Né? É quando, quando a gente começa, quando a gente monta um Commander, vai. Se os nossos amigos jogam Commander, a gente vai lá, R$100, R$200, monta um deck de Commander legal e vai jogar com a galera. Uhum. Agora, investir em Legacy, a gente estava falando de milhares de reais. Ninguém investe milhares de reais só para jogar com a galera. Você espera alguma coisa em troca.
Sim, você não vê jogar na lojinha, sei lá, tem bastante gente? Tem, sei lá, você vai ter um torneio de quê? 16, 30 pessoas?
Se na tua região, tirando na tua loja...
Tirando o Nacional Legacy, é claro, tem eventos grandes.
Então,
né?
se na
tua... Ninguém tá desmerecendo também, né, a estrutura do pessoal, mas...
Então, se na tua loja, na tua região, ou se você tá aqui em São Paulo, tem o pessoal que joga Legacy, faz algum sentido já, você tem onde ir com frequência pra jogar, tá? Mas a gente tá falando de Brasil aqui, né? E tem muita cidade grande, muito lugar que não
problema
tem.
O problema é, você só tem Legacy entre for fun, entre as. O pessoal não vai gostar da palavra for fun, mas a verdade é for fun. Tirando o Nacional Legacy e alguns torneios específicos, a premiação é baixa. Você tá jogando pra um Friday.
Eu acho que a premiação é baixa perto do que você investiu pra entrar no deck.
Então, você pode jogar um, sei lá, se você jogar T2, você vai ter o Friday. Vai ter os PPTQs, vai ter 90% dos GPs, vai ter o PTQ e vai ter, sei lá, um monte de torneio por aí.
Lembrando
nacional,
que...
E agora, você...
O Friday varia, né, Felipe? O Friday pode até ser vintage.
Se pode, tiver, mas...
A gente vai jogar.
Mas a maioria é T2.
É.
Ou se tem T2, é alguma outra coisa. Deve ter alguma loja que não faça T2, mas esse é um caso isolado. Beleza, tem torneio semanal em várias lojas aqui em São Paulo de Legacy. Tem torneio semanal em várias lojas de Modern, como tem de Sacola, agora tem de Frontier.
Sim.
E mas é isso.
A questão é a barreira de entrada, né, cara?
Exato. Ah, tem um pessoal que joga na segunda-feira Legacy, na terça joga Modern, na quarta joga Sacola, na quinta joga Frontier. E
é
todos
assim mesmo.
Eles, é a mesma premiação, a mesma entrada. Qual que você vai jogar? Você vai entrar no Legacy? Eu acho difícil.
É, eu acho que esse pensamento da maioria...
O Modern também, acho que o pessoal não vai entrar.
Aí é que eu queria entrar. O meu medo é ver o Modern passando por isso, cara. O que a gente tinha que fazer é o contrário. É fomentar o Legacy, o Vintage, e os outros formatos. E não ficar abandonando para ir pro T2. Porque tem muita gente que já investiu nesses formatos e eles têm muito a acrescentar, têm muito a ensinar. Né? Se a gente pensar no Magic como um jogo que simplesmente a cada um ano você pode jogar fora, né, não guarda nada, ou de vez em quando só uma outra carta de Commander, fica difícil manter.
O que eu gostei na época do Modern foi, teoricamente é o Legacy, entre aspas, consertado, porque não tem reserva de lixo.
É.
E essa é uma ideia que você fala, nossa, porra, legal. Se o cara não tem reserva de lixo, ele vai se printar. Minhas cartas não vão segurar o valor, não sei, aquele investimento que nem era o Legacy.
Essa é a ideia.
Não vão. Minha carta eu vou pagar R$200, depois ela vai valer 30 porque reprintaram. Tudo bem, mas é um formato que vai estar aí, né? O pessoal vai estar jogando. E agora eles fazem isso, já não...
Tem esse medo de acontecer com o Modern que aconteceu com o Legacy, infelizmente. Agora a gente espera, torce também para que a Wizards continue reprintando Eternal Masters, Modern Masters.
Aí isso vai, porque vende.
Continue jogando.
Isso dá dinheiro.
Tomara. Então, vende.
Isso dá rios de dinheiro. Vem. Ele esgota. Tudo ela vai printar, vai esgotar.
Tomara que continue vendendo mesmo, porque o pessoal e tomara que mais gente entre, mas se eu tivesse que apostar, eu não apostaria no aumento da player base de Modern até vai, mas de Legacy acho complicadíssimo, cara, a barreira de entrada
de Legacy
é bizarra.
Eu acho muito difícil, de Modern é difícil, mas com todos os reprints é uma coisa que, pô, tá, o pessoal reclama, mas tá melhorando, se você acompanhar os preços, for ele, você vê que ele dá um pico, ele lança o Modern Warfare, o preço cai.
É, mas
aí vai subindo, vai subindo, vai subindo de novo, óbvio.
Se o número de torneios de alto nível que você pode jogar com o deck Modern tá diminuindo, o interesse vai diminuir.
Vai, teoricamente, vai. Porque eles querem fazer o formato acessível porque ninguém joga, então tudo vai vender barato.
Um dos argumentos do Mario é que, ó, Commander é um formato mais próspero dos últimos inventados, né? E não tem nenhum torneio de alto nível para Commander. Mas existe um espaço para Magic casual que tá todo ocupado, que precisava ser ocupado. E agora tá, que é o Commander. Qualquer lugar que você vai, cara, qualquer loja que você vai... Se eu colocar um deck de Commander na mochila, for pra faculdade, ou for pra qualquer loja, qualquer lugar, eu vou conseguir encontrar com alguém que tem também um deck de Commander pra jogar. É, esse espaço já era, tá ocupado. Não é a mesma coisa com formatos construídos mais competitivos, cheio de spike, como é Modern e Legacy, né?
Uhum.
Então, acho que não dá pra utilizar essa...
Esse é só que é competitivo no Commander, né?
Tem, a gente tá de Dual Commander, né? Mas mesmo essa divisão dentro do Commander, você pode levar um deck de Dual Commander e jogar mesão. Ele vai ser válido. Né?
Uhum.
Agora, não é sempre que você pode ir pra qualquer loja e encontrar o pessoal que tá jogando Modern ali, ou que tá afim de jogar Modern. É bem diferente. E formatos casuais assim não sobrevivem. Eu lembro que quando o meu grupo começou a descobrir os formatos, na época era Extended, tipo 2 e Legacy, né?
Uhum.
A gente parou de jogar casual. Não existia Commander, a gente jogava casual. Que é assim, você monta um deck e vai jogar. Não se preocupa com o formato que ele se encaixa. É o teu deck pronto.
É vintage.
É vintage, na prática vintage. É vintage. E acabou com isso. Quando todo mundo descobriu os formatos, ninguém mais jogava casual. O Commander recuperou essa ideia de você ter alguma coisa que é totalmente fora dessas categorias, né? É uma coisa só dele, que você pode brincar bastante, pode mudar o que você quiser. E eu não consigo ver um formato construído como o Modern ocupando esse espaço também, cara.
Mas também acho que não.
Tá. E também é um formato caro, né? Tá ficando caro.
Commander é caro também, separar, né?
É, tem Commander Budget, dá pra brincar. Se você for jogar mesão, cara... Não...
Tem Modern Budget também, então...
Mas é bom.
Mas é, se você quer jogar de verdade, não é barato.
Não,
se você quer jogar... Assim, vai virar um formato semi-casual, né? Porque só vai ter torneio pequeno, então o pessoal não vai investir, vai ter um monte de deck entre aspas torto.
Tomara que não vire, você tá... Vai virar tomara que não vire, né, Felipe?
Cara, eu adoro Modern, tipo, pra mim, eu não quero que acabe. Mas eu não tenho muita fé assim, não. Se jogar só uma vez por semana numa lojinha que vai manter o do jeito que é hoje. É,
eu compreendo a intenção da Wizards e espero que eles valorizem a confiança que os jogadores mais antigos depositaram na empresa. Né?
Eu já desistiria do Frontier se estiver jogando Frontier. Como formato do futuro, eu já desistia, porque... Se acontecer o quê? O Modern tem o quê? Quantos anos? 5 anos, mais ou menos?
O Modern?
É. Em 2007 não existia Modern ainda. Então, são menos de 10.
Então, são menos de 10. Não começou com a Raridade Mítica?
Não lembro, cara. Quando que entrou o Modern? Que ano que é o lançamento
tá
do Modern?
Tá procurando aí, né?
Ainda não. Tentando lembrar, mas... Cara, sinceramente não lembro. Mas... deixa eu ver... Porque em 2013 ainda tinha Extend, né?
Qual foi aí de, o...
2012 tinha Extend. 2013, será?
Qual foi o set de base que tinha uma rainha das formigas?
M12?
Porque M12 saiu em M11. Ele saiu em 2011.
Isso.
Tá. É porque eu joguei com essa carta em um deck Extended. Então eu lembro de...
Não, mas eles ficaram um tempo sendo concomitantes, né?
Olha só, 2011. O Modern é de 2011. Tô vendo aqui na Wiki.
Ah, então, 2011.
E todo mundo sabe que a Wiki é verdade, então.
É. Então vai, esse formato tem 6 anos.
É.
Então a gente chegou bem perto dele. E aí tá, aí você tá bom. Começa a Frontier. A Wizards vai lá, fomenta por 4, 5 anos e te esquece.
Calma.
Eu já desistiria de Frontier, cara.
Sabe que eu ouvi que teve 3 eventos de Frontier no GP, acho que foi nesse GP Pittsburgh, eu não tenho como confirmar, isso foi o tweet de alguém. E que nenhum deles disparou com mais de 8 pessoas.
Nossa.
É, porque lembre, né, que eles, por demanda popular, iam criar eventos side events de Frontier. Mas foi um fracasso, pelo que eu vi nesse tweet aí, né? Não dá pra confirmar nada ainda.
My name is Chandra Nalar. Don't be blinded by Tezzeret's lies. Do you feel safe? Do you feel free?
Enough! Initiate crowd control.
Enfim, Felipe, vamos passar de tópicos, senão a gente fica aqui a noite inteira.
Vamos lá, vamos falar mais um pouco de mãos.
O Grilo fez um vídeo, eu vou colocar aqui na descrição, que é o qual o pique, né? É muito legal quando ele faz isso, que ele pega um booster de Revolta do Éter, abre, você vê as cartas e ele vai discutindo. Qual o primeiro pique? Ah, é essa carta. Aí se não tivesse essa? Ah, não, seria essa aqui. Tá. Bem interessante pra quem curte limitado, dá uma olhada.
Um bom exercício.
É. O que mais? Tem um artigo do Mário, também respondendo de novo pergunta sobre o design de Revolta do Éter. É, Felipe, alguém perguntou quem escolhe as masterpieces?
Putz, eu não faço nem ideia.
Chuta alguém que você acha que faz.
O Mário.
Né? Não, é bom, ele diz que é o R&D inteiro, né? É, eu acho que é uma comissão do pessoal dentro do design do set faz, mas ele diz que é o R&D inteiro. E que é, as escolhas são feitas com base em cartas que são necessárias em vários formatos. São muito usadas e são necessárias em vários formatos.
Interessante.
Como Ornitóptero.
Eu acho super, super útil, cara. Vai em todos os formatos.
É verdade.
Literalmente. Eu acho Masterpiece uma boa ideia de ajudar aí as cartas, né? Mais antigas, precisa de reprint.
É uma barra de ouro em... Dentro de um booster a cada 150.
Não, nem por isso, cara. É, põe um pouquinho mais de carta no mercado, né? E dá acesso às pessoas. Material de troca também, se quiser ir para outro formato.
É, melhor ter masterpieces do que não ter, no nosso caso.
Sim. E abaixa um pouco o preço do T2, né? Sempre bom.
Ah, isso ajuda. Olha só, perguntar para ele. Revolta do Éter foi para Eternal, para formatos eternos? Foi feita para formatos eternos? O que você acha, Felipe?
Se foi...
É, você olha, olha a Fatal Push e fala,
Cara, eu acho que com certeza eles pensaram, né?
Então, bom, primeiro a mecânica revolta, né? Sobre essa mecânica ele disse que eles sabiam que ia ter influência por causa da Fatland principalmente, mas que todo set é feito para tipo 2 e limitado. Então é sempre essa resposta que
ele... Nossa, eu acho que é mentira, sinceramente. Você acha que ele não sabia que ia... Que influenciar
a primeira coisa que eu pensei quando eu vi a mecânica revolta foi FET.
Uhum.
Que é absurdo com FET. Vamos lá, fazer uma pergunta aqui pra você responder no lugar do Mario. Hein? Pensar em reprintar propaganda?
Não. a mecânica já é do branco, né?
Então... É, desde Ghostly Prison, né? Que então... é do branco. Então, nada de propaganda. E mais,
quem pensou nessa? Por que alguém pensou nessa pergunta?
Acho que tem a ver com o consulado, com a parte da história, talvez. Porque tem a coisa da Feira dos Inventores e tal. Enfim, teve mais novidades aqui em torneios, Felipe. Teve artigo da Elaine Chase lá no site da Wizards que disse que começou a corrida do tipo 2, né? O que, que é isso? A partir de hoje que é final de meio de fevereiro, você tem 2 meses, ou seja, até 16 de abril, para jogar 6 eventos tipo 2 em uma loja. Para ganhar aqueles terrenos dual lands de Batalha por Zendikar e playmat também com uma arte de Amonkhet.
E quem ganhar mais ganha as cartas, é isso?
Então, fica a cargo do lojista. Mas quem participar de 6 torneios tipo 2 em 2 meses tem chance. Não é fácil, né? Você tem que carimbar os Fridays.
É, 6 em 2 meses é pesado.
É, também acho. Talvez em 2 anos, né, Felipe?
Eu também não, né? Eu acho que uma a cada 15 dias é justo.
É, então, mas se você fizer isso, você não ganha.
Não, um torneio a cada 15 dias é minha meta pro segundo semestre.
Ah, pro segundo semestre. Tá.
É, não, semestre não dá, não.
Bom, 15 de abril será o Magic Open House Day. O que, que é isso? Felipe, vai ter atividades voltadas a ensinar jogadores. Você vai levar aquele teu amigo ou namorada ou namorado para uma loja e ensinar a jogar. Vai ganhar aqueles decks de quem está entrando, né? E ficar um dia inteiro ali jogando. Vai ter um campeonatinho também, que é para utilizar esses decks.
Legal.
E é, eles prometeram uma coisa interessante: terrenos, foil, full art de Amon Cat por interagir no digital.
Dá like no Facebook do Magic.
Então, não sei o que, que é isso, cara. Não sei o que, que é interagir no digital. Mas é, cada loja vai receber 25 desses terrenos, 5 de cada tipo, né?
Uhum.
E o lojista decide como premiar. Tá? A orientação é dar para alguém que levou um amigo novo para o torneio, para aprender a jogar. Né? E isso me preocupa um pouco porque terreno full art e foil são coisas que jogadores, colecionadores, jogadores de muito tempo, spikes, gostam. Né?
Sim.
E vão querer estar atrás, porque o número é limitado. Então, a primeira preocupação é que as lojas de fato distribuam esse material. A segunda é que esses jogadores não povoem o torneio e façam uma péssima experiência para quem está começando a jogar, entendeu?
Mas não é só... Mas o torneio vai ser para quem já saber jogar?
É um dia de brincadeira, né? E aí vai ter uma brincadeira lá, vai ter um torneio tipo 2 que não vale nada, mas você, é tipo 2 porque as cartas desse kit são tipo 2. Imagina um cara indo com um deck de R$2.000 enquanto a pessoa lá tá com um deck brincadeira, né? Juntou duas cores lá daquele deck pronto e fez.
Mas aí as pessoas que já sabem jogar vão poder participar?
Sim. A ideia é ser aberto, é você deixar as pessoas interagirem e trazer pessoas novas pro Magic. Mas é claro, se você
promete... Então não pode ser por premiação. Eu acho que não pode dar por colocação. Tem que ser sorteio.
Quem quiser esses terrenos forte foil precisa perguntar antes pro lojista como vai ser, né? Vai ser dia 15 de abril. Então vê como que ele vai distribuir, vê se você precisa mandar alguém, reservar lugar, não sei. Porque vai ser concorrido.
Eu acho bem ruim isso foi premiação, né? por colocação.
Tomara que não seja isso.
Essa ideia, pela ideia que ele tá falando, né?
E outra, assim, funciona muito para jogadores antigos, mas não para jogadores novos. Porque o jogador novo não liga para um terreno forte fora. Ele fala, o que é isso? Planície? Mas eu já tenho planície nesse meu deck. Eu não preciso.
Ele vai falar essa brilha.
Não, ele queria um dragão de Shiva, ele vai querer um Jusserra, uma coisa. Né,
mas isso brilha. Eu não gosto, mas. Gente.
Tomara também que não tenha jogadores mais espertinhos, né? Que vão enganar esses novatos aí que saem com o terreno na mão. Ah, porcaria. Ah, essa é porcaria. Então eu troco 30 planícies normais por essa.
Te dou um dragão de Shiva fora.
É, um dragão de Shiva por uma planície forte fora. Bom, o que mais? O que era o fim de semana de lançamento da edição, Felipe? Agora é fim de semana de draft, a partir de Amon Cat. Em Amon Cat vai ser dia 29.
Não existia mais, né?
É, pouca gente participava, mas agora vai ser draft. Vamos promover. O que eu acho mais difícil, né? Porque draft normalmente tem que ter 8 pessoas.
Pode mas era selado, né? Tinha uma época que era selado, né, o lançamento.
O lançamento, sim. E qualquer torneio assim, você pode jogar com 2 ou mais pessoas. Agora, draft, assim, o ideal é múltiplo de 8. Mas dá pra jogar de 6, vai de 5.
Acho que o mínimo é 6, né? Pra lançar o draft.
É, oficialmente eu não sei. Dá pra draftar com 5 pessoas, fica zoado, mas dá. E agora, transformar esse fim de semana de draft é complicado por causa dessa logística, né? Não sei como eles vão fazer. E vai ter promo também, do mesmo jeito. E outra coisa, o Standard Showdown voltou.
Aí.
Lembra daqueles boosters que vem 3 cartas e uma delas pode ser Masterpiece e tal?
Uhum.
Voltou. É, em Amon Cat, em vez de 6, vai ser 8 semanas. Você vai poder jogar. Vai ser a partir de 6 de maio. Então, e é um torneio que também vai poder ser feito de sábado ou de domingo. Porque o pessoal reclamou que não podia ir sábado. Então, Friday Night Magic na sexta e sexta ou sábado.
O pessoal não vai reclamar que não pode ir domingo?
Aí fazem de segunda.
É porque dependendo da sua religião, você não pode nem sair de casa, né?
Ah, é verdade, cara. Domingo é dia de igreja. Bom, o Gabriel Martinez lá na Liga Magic soltou um artigo das estatísticas do circuito Liga Magic Modern.
Legal.
Tem bastante coisa aqui pra gente digerir. Vamos começar então. Path, Bolt e Hierarca Nobre foram as cartas mais utilizadas, Felipe. Novidade aí?
Não.
Okay. É normal, né?
Pode dizer, novidade, deixa eu ver. É que usaram mais Path do que Bolt.
Ok. Insides, Hates de Artefato e Encantamento e de Cemitério foram as cartas mais comuns. Novidade aí?
Não, acho que não.
E quem foi o grande vencedor do torneio em números absolutos, de acordo com Gabriel?
O Affinity.
O Affinity, cara. O meta brasileiro tá aí, ó. Affinity no Modern, que conseguiu pegar 3 vagas no top 8 do circuito Liga Magic. E quem passou vergonha nesse caso?
Dredd, GB, Jund, Junk, Melfolk, isso me impressionou um pouquinho.
É, Tritão, eu tô impressionado que Tritão passou vergonha, cara.
Que até onde eu sei, o match é bom contra os decks que emergiram aí.
Sim, é um deck que sempre tá entre os mais...
O Grixis é estranho também.
Grixis, Jeskai, Nahiri e Burn também, né?
É, isso já é mais ok, mas...
Ele lista esses decks que passaram vergonha porque não teve nenhuma cópia deles no top 16. Tá?
Ele fala que é só da final, né?
Só da final, isso.
Eu falei que a boa era Affinity pro Clots, né? Ele me escutou, né?
É verdade. E ele disse
que... Aliás, ele fez top 8? Eu não lembro.
Tem que olhar a lista aqui, eu não cheguei a ver. Mas ele fez top 2 em outro torneio.
Não, ele tava bem. Eu acho que se ele ganhasse a última rodada, ele ia pro top 8. Por isso que eu tô perguntando.
Ah, eu não cheguei a ver. Porque no site da Liga Magic, os decks do CLM estão em outra parte. Aí você clica lá e ele não abre. Não sei, tá esquisito. Eu nem sei se teve artigo também, porque eu vejo os últimos e eu não encontrei artigo do Modern no CLM. Mas enfim.
Deixa eu ver se eu acho aqui.
Beleza. Enquanto isso, Felipe, eu falei que o Clots ficou no top 2 de outro torneio, que foi o torneio, a final, né, do torneio dos YouTubers. Ele jogou a final contra o Gumanub, o vídeo, vou deixar aqui o link também pra quem quiser assistir, são dois YouTubers brasileiros que jogaram tipo 2 Pauper, né. São os dois mais vitoriosos entre todos os YouTubers que participaram desse campeonato. É legal, o formato é acessível para todo mundo, é interessante assistir isso aí. É, sugestão pro pessoal que façam de novo quando o formato rotar, porque aí vai ser outra coisa, vai ser bem diferente, né, que essas novas cartas.
Se os decks estão na ordem, o Clots ficou em nono.
Nossa! Quase. Pra compensar, acho que ele... Eu não vou dar spoiler aqui, mas pra compensar, ele tá no top 2 dos YouTubers.
Uhul!
Que mais?
Será campeão do YouTuber?
Tem que ver. Pra quem quiser dar uma olhada como foi a final do Circuito Liga Magic, que aconteceu há pouco tempo, tem um vídeo de cobertura no canal Diário do Planinalta. Eu vou deixar também o link aqui, que eles estavam lá cobrindo. E, Felipe, tem podcast novo na área também, o Land Drop, é um podcast em português. Então agora tem 3, hein, cara?
Vamos ver só.
É, tem o nosso, o Hack dos Cast, tem o Guia Planar.
Uhum.
E o Land Drop, que é do Ziqueira. Legal.
Eu não tinha sabido desse novo, não.
Ele tá há pouco tempo, ele postou lá na Liga. Sucesso aí pra ele. E espero que tenha mais podcasts BRs, né? Até em Portugal também.
Com certeza.
E especialmente com temáticas, né? Assim, se vocês têm dois hosts que manjam muito, sei lá, de Modern, faz um podcast de Modern, uma hora por semana conversando de Modern. Né? Ou de Legacy, ou de Vintage, enfim. É legal ter essa compartimentalizar, né? Bom, Felipe, eu costumo pegar os memes da internet, assim, tentar entender quando eu vejo, mas não vou muito atrás. E recentemente tem aparecido muita coisa, assim, pessoa Nutella faz tal coisa, pessoa raiz faz tal coisa. O que diabos é isso?
Cara, eu vi esse meme, mas eu não sei de onde saiu, não, cara.
Joga, eu estava na esperança que você pudesse explicar. Quem puder explicar, olha a minha preguiça de pesquisar, cara. Pedir para um ouvinte escutar isso e escrever em algum lugar. Mas
não precisa você escrever, né? Manda um link, né, galera?
eu não sei de onde vem raiz e Nutella, cara. Não sei, nem sei por que usar esses termos.
Deve ser, sei lá, uma entrevista, talvez. Do jeito que os memes são. Alguém deve ter falado isso.
Pode ser.
Porque raiz tudo bem, né? Agora o Nutella é o quê? É leite com pera, criado a todinho?
Isso, exatamente.
Então, mas por que Nutella? Por que não leite
não
com
sei.
Pera?
Mas aí é que tá, no Facebook do Magic Brasil, que é a Carol que administra, ela não usou Nutella, ela usou creme de avelã.
Aí tem o... Mas o melhor foi o Nutella raiz, que é o creme, e o Nutella Nutella.
Você tem que ser politicamente correto, né? Não pode fazer parcerias que não existem. Imagina se um dia for, tipo, Gillette e Bombril. Em vez de usar isso, vão usar o quê?
Sei lá.
Lâmina de barbear, jogador lâmina de
lâmina de aço.
E palha de aço. eu gostei do que ela fez aqui. Jogador raiz, abre boosters e cheira os cards. Enquanto o Nutella só olha raro. Jogador raiz. dano de combate na pilha.
O raiz não tinha nem combate na pilha ainda, né?
O que que era pilha, né?
Não existia pilha.
É, é. E o Nutella não tem dano na pilha. Mágica, o jogador raiz, mágica de interrupção.
É verdade.
E fonte de mana. Não se esqueça da fonte de mana.
Mana Burn, né?
Ritual sombrio, pô.
Mana Burn, cara.
Mana Burn. O Nutella é só mágica instantânea. Tudo é mágica instantânea.
É, facilitou isso aí.
Jogador raiz decora os pontos de vida. A gente decorava mesmo, né?
Sim. Ninguém usava nem dado. O pessoal é todo usando dado aí, não quer escrever.
Os Nutella usam app de celular.
Ah, que celular o quê, mano? Não existia celular.
E o jogador raiz é mono e poli artefato. Isso é foda. Acho que nem é da minha época, é, cara.
Caramba.
E enquanto o jogador Nutella é equipamento e veículo. Já é bem avançado. Criativo isso aqui, parabéns.
Esse raiz tá muito novo, cara. Raiz é, tem que ser mais raiz.
Verdade. Bom, o Felipe, só pra terminar as notícias aqui no mall.
Não tinha shield também, né? Isso faltou bastante.
Não, é verdade.
Shield não existia, cara.
Agora o jogador Nutella é perfect size e outro shield por cima.
E deve ter um outro shield ainda.
E playmat.
Shield do shield.
O shield do shield. O commander fica o tamanho de um prédio, né?
É.
Mas vamos lá, notícias do Magic Online. Parabéns pro tipo 2. Tipo 2 faz 20 anos esse ano, sabia?
Parabéns pra ele.
É, 20 aninhos.
Será que é por isso que estão acabando com o Modern?
É um presente pro tipo 2, né? É. Isso vai dar uma polêmica, cara. Mas enfim, é pra comemorar isso, que pra quem joga Magic Online vai ter os throwback standard gauntlets, né? Que dia 22 vai começar. Você vai ter uma semana pra jogar com um deck aleatório da época de miragem, tem ciclo de hat.
Nossa.
Que é um deck de Pro Tour daquela época que fez sucesso. É Phantom, né? Então, um daqueles eventos que você recebe o deck aleatório e joga com ele e depois não fica com as cartas. E custa play points ou 10 tickets.
Carinho.
É da época de... tem as decklists no site, pra quem quiser ver, mas tem umas coisas clássicas lá. Do tipo Cadáveres Boom, lembra?
Uhum.
Lembra de Sobrevivência do Mais Apto?
Também.
É, tem esse tipo de deck. Eu adoro, cara. Adoro esse tipo. Ver essas partidas antigas.
Eu não sei se eu vou não sentir, sem play points é bastante.
Eu quero muito que o pessoal transmita isso. Youtubers brasileiros que transmitiram, eu vou assistir com certeza, cara.
Eu acho um pouco caro, viu?
Ah, tem premiação. É que você não fica com as cartas do deck, mas tem premiação, sim. Quem ganhar duas das três partidas já consegue recuperar o dinheiro.
Não sei se eu vou jogar, não. Vamos ver.
Vamos lá, vamos dar o break e passar de fase?
Vamos lá.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Bom, vamos lá. Compra. Ô Felipe, a gente tem novidades nos preços do tipo 2, né?
Eu não vi ainda.
Dá uma abrida aí, vai então. O MTG Goldfish monitora todos esses preços, fica fácil, né? Enquanto isso, só dar uma dica assim: tem uma carta do tipo 2 que não tá valendo nada. Cara. Você consegue comprar um set dessa carta por menos de 50 centavos de dólar, e é uma carta rara. Expulsão Brutal, é aquele comando azul e vermelho.
Eu acho mó legal essa carta.
Eu adoro essa carta e não tá jogando nada, então. Mas ela vai continuar no tipo 2 até outubro. Então, se você quiser fechar um set, vai dar R$2, tá muito barato, né? Vai dar menos de R$5 um set. E, quem sabe, ela passa a ver jogo e triplica, quadruplica, até mais ainda, né, o seu valor. Sobre os preços do T2 mesmo, o que mais mudou essa semana foi uma carta vermelha que destrói artefatos, né, que é Release the Gremlins. Se eu não me engano, o Márcio Carvalho tava usando no deck dele.
É o side tech, né?
Uma mana XX para destruir artefato. Felipe, você não repara... Não
tá nem um dólar ainda, né?
Não, ela subiu 50%, mas não tá nem um dólar. Tá 60 centavos. Só uma coisa sobre essa carta. Tem muita gente falando que é melhor do que o Orangotango de Yuktavi, que era verde, mas tem a carta preta, que faz, a vermelha que faz isso também, o Maníaco, né?
Uhum.
3 manas, 2-2, quando entra em jogo. Só que você tá percebendo que aí você tem que ter um alvo por artefato?
Sim.
Então, não é melhor do que o bichinho se você pensar para usar no vácuo, né? No cubo, por exemplo. Não é necessariamente melhor, já que você tem que ter alvo.
Não, é um hate artefato.
É, tem que te dar bicho. Como isso.
É um ótimo hate pra quem é agressivo.
É.
Mas não dá pra foldar, usar maníaco pra baixar uma criatura 2-2 aleatória.
Ainda não.
Mas o que você tem, né? Você pode, por exemplo, você ataca com a sua pia, aí você destrói pra transformar o seu Topter num 2-2, sei lá. Ou você destrói sua Clue pra transformar num 2-2.
É, mas
tem... Tem corner case aí que dá pra você usar também. Nesse T2, né?
Tô pensando, tem que ter alvo mesmo, né? Porque tá assim, destrua X artefatos, ponto. Crie X fichas 2-2.
É, até onde eu sei, sim. Pelo que eu entendo de wording de Magic, sim. É,
infelizmente, se não tivesse essa necessidade, se fosse assim, destrua até X artefatos...
É, se for up to Y, sim. Aí podia...
É, se fosse assim, seria muito melhor do que o maníaco.
Ah, aí sim, com certeza. Não tinha nem discussão.
É. Mas enfim, de fora os preços estão estabilizando. No tipo 2. Nada, não teve nenhuma mudança muito brusca, não. Né? É, só lembrando, os mainland, os fast lands, tem fast land mais caro do que outros, né? Por exemplo, o verde preto tá mais de 7 dólares. Porque
subiu bastante, né?
O GB tá jogando, pois é, um fast land. É...
Não agora, na semana, de quando saiu.
Desde quando saiu, subiu bastante. É uma carta que teoricamente você tem que fechar agora, se você joga Modern. Aquele formato que deixou de existir e jogou.
É, se você joga Frontier, um formato que nem nasceu já vai morrer.
Mas precisa desses fast lands, mas por enquanto está caro. 7 dólares por um está caro. E acho que não tem mais nada, cara. Alguma coisa no Modern, no Legacy, de preço?
Eu acho...
O Grilo postou lá no Facebook o Retract, né?
Aquela... Uhum.
Talvez a pior rara de Darksteel.
Mas tem gente querendo banir já, porque muito aquilo no turno 2. Apesar de não ser consistente.
É, eu acho que não. É muito cedo ainda pra isso. Mas ver, né? As piores cartas de Darksteel tá 14 dólares. Uma das piores raras. Talvez a pior rara, né?
Mas ela já caiu 11% essa semana.
É verdade. Já esteve mais caro.
Talvez pelo medo do ban.
Cara, eu tô olhando aqui. O Tarmogoyf original tá 140 dólares. Em realses, quanto que é isso aqui? 500 reais?
1 milhão, sei lá. 450 reais.
Tá louco, é muita coisa.
450 seria um preço justo, digamos assim.
Dá pra fechar uns 7.800 reais.
É, eu acho um absurdo. Nenhuma carta devia custar isso. Ó, segundo o Mana Source, a carta mais cara tinha que custar no máximo 50 dólares.
Então, sobre isso, lembra do Jacezinho, quando chegou perto de 100 dólares?
Sim.
Os americanos estavam escrevendo artigos, falando em podcasts, que pra eles era um absurdo eles pagarem mais de 100 na moeda deles... em uma carta única, sozinha, pra jogar tipo 2. Cara, aqui isso acontece com a maior frequência. Será que nós não estamos dando valor, sei lá, que a gente tá valorizando demais as cartas?
A gente se acostuma muito com dólar, pagar o preço convertido em dólar e não importa.
Pois é, aqui é corriqueiro pagar mais de 100 reais por uma carta. Um Gideon da vida, um Planinauta que bate os 30 dólares, o pessoal já tá pagando.
Uhum.
Lá eles se movimentam pra isso, eles boicotam o evento, eles escrevem sobre, falam sobre isso, reclamam pras lojas, pra Wizards, que a carta tá muito cara. Aqui é muito mais corriqueiro a gente jogar dinheiro fora, né? Porque na prática a gente tá perdendo pro câmbio, né? Mas em poder de compra a gente tá gastando 3 vezes mais que ele.
Acho que até mais.
Até mais, porque
eu compro, acho que mais.
Só porque o produto é importado, né? Então a gente toma um kick violento por causa disso. Como seria melhor se o Magic não fosse tão caro aqui? Se tivesse paridade na moeda? Como mais pessoas iam jogar, mais gente ia testar deck, mais gente ia jogar Magic online? Ia ser bem bacana.
Mas a culpa não é do câmbio, não.
Ah, cara, 3 pra 1 pesa demais.
Olha... A gente podia ter um mercado nacional baseado na demanda nacional, mas... Não, cara.
É, o produto é importado.
Eu vi isso no que tá acontecendo no Star Wars Destiny também. Já estão usando parâmetro internacional. O jogo nem começou. Tem problema. Aqui tem mais produto que lá fora. Agora tá a mesma coisa, não tem lugar nenhum. E a mesma coisa, usa preço de fora. Que onde não tem. Aí você pega lugar que nem acho que na Austrália, na Polônia, tem. Tem as cartas ainda, sabe? Tipo, não ficou sem produto. Mas... O pessoal usa tudo o preço do, sei lá, de site tipo eBay no máximo.
Então,
Miniature Market, sabe? É,
tem que se perguntar, às vezes pro lojista é melhor ele vender mais produtos em vez de ficar com produto de mais caro e encalhado.
Acho complicado, né? Mas o pessoal não... E lá o pessoal reclama muito, né? E vem as pessoas, ah, vocês não sabem como o TCG funciona. Na real, a maioria não é jogador de TCG, né?
Sim, sim.
Mas no final eles estão certos, cara. É tipo, é um absurdo, não pode deixar ficar nesse preço. Porque se a comunidade se acomoda e paga, acabou. Vai ser assim pra sempre, né?
É, no fim das contas é a pessoa que tá tirando dinheiro do próprio bolso e comprando uma carta avulsa muito cara que tá fomentando esse tipo de comportamento. Eu conversei muito com o Felisberto um dia sobre isso. É, a gente tava brincando assim, se você tivesse recursos infinitos, se você fosse filho do Ike Batista... Não, peraí, isso não funciona mais. Assim. Se você fosse filho de... se você tivesse recursos infinitos, véio, e pudesse, né, ter coleções de Magic, comprar cartas, você compraria qualquer coisa? É, aí tem uma questão de princípio, assim, eu falei pra ele que no meu caso não, cara. Se alguém tá cobrando, por exemplo, $600 em uma Election Orn de juiz, sabe, ou por algum motivo $2,000 em uma Mox, tem coisa que você fala, não, eu não valorizo nesse nível. Por mais que eu tenha recurso pra pagar, eu não vou valorizar nesse nível.
Não sei, pelo menos, talvez eu comprasse Goyf, não sei.
Mas tem coisas que você tem que parar pra pensar, assim. Não é questão de você ter dinheiro, não. É questão de você ser teimoso. Eu não vou valorizar nesse caso, não vou fomentar esse comportamento. Eu vou ficar sem a carta, eu vou ficar sem jogar o formato, alguma coisa assim. Eu sou a favor de fazer esse tipo de reflexão e tomar esse tipo de comportamento. Senão você vai ficar sempre refém dos outros. Você tem que se colocar limites. Quanto você vai gastar, por que você vai gastar, como você valoriza as coisas.
Mas não importa o comportamento como comunidade, né? Eu acho que, cara, $100 numa carta é absurdo. E por mais que
eles acham, os americanos acham um absurdo.
Todo mundo acha o preço dele um absurdo. Os americanos acham o preço do absurdo, mas ninguém consegue fazer o preço baixar.
Só quando
lança no Modern Master.
É, mas as lojas estão cheias de estoque, né? Porque será?
Eu acho que não roda muito mesmo, mas o pessoal não quer vender. E tem outro problema também. Ele tá $140, vai, R$450. Bota 400, vê se quanto não vai vender. Na real, é tipo isso. É, você dá 10% de desconto e todo mundo vai comprar.
E quem faz a carta também acaba sendo condizente com essa situação, né, cara? Porque se você faz um Tarmogoyf mítico, você tá violando o que é uma carta mítica, a ideia de ser uma carta mítica, e você tá dificultando que os jogadores consigam ele também.
Eu acho que poderia, eu não sei, é que...
Poderia de boa ser raro, cara.
É que eu poderia, mas o Goyf no selado é ruim, então não é legal aparecer muito.
Não, mas a ideia...
Ó, pegar aqui, ó, tem Goyf sendo vendido a R$428.
É muita coisa.
A loja que tem mais de um, aqui a primeira, tem R$3,519.
R$519?
Isso.
Mais de R$2,000 por 4 cartas.
É, 428 é SP.
Não, não dá. Não dá.
Então, é R$500 a carta, vai. Então, tem player, deixa eu ver, vendendo a R$400 sem lance.
É, a própria ideia da box de Modern Masters também, que eu tava falando com... Eu tava brincando com os youtubers essa semana. É... A box de Modern Masters, acho que 2, tava R$1,200 numa loja.
Nossa.
É. Não, era 2 ou 1, não lembro, enfim. E tá chegando um novo Modern Masters. A gente tem a ideia de que se você pagar mais por uma coisa, você recebe mais produto, né? Modern Masters é o contrário.
É que é um produto premium.
É isso, você recebe mais de produto em termos de, né, qualidade de carta, mas não em quantidade de carta. Mas mesmo assim é bem depressivo, assim. Fazer um produto mais caro, no meio da temporada, assim, antes de sair a próxima edição, eu acho muito tenso, cara. Deviam produzir Modern Masters ou com uma box com 36 boosters, porque senão você nem consegue dar premiação fazendo um draft, sim, ou fazendo o mesmo preço, né? Agora você tem dois problemas, ela é mais cara e tem menos.
É que a real é que eu acho que eles não queriam... Se você desse uma box de 36 boosters... O preço dela ia ser muito alto, certo? É $8 o booster, né?
Cada booster aqui era...
O MSRP não é $8? Ou é $5?
Eu acho que é $8. É isso mesmo.
Deixa eu ver se eu acho. Então, imagina, se for $8, vai, você vai estar aumentando em $64 o preço dela, da box.
Se você manter esse preço sugerido. Porque sim, não pode ser o
booster
mesmo...
é $10, o MSRP.
PQP.
Do 2015.
Que é então o pior
você estaria aumentando em $80 o valor da box.
Não, mas aí você pode sugerir um preço igual ao do T2, por exemplo. Eu tô dizendo o seguinte, as duas coisas juntas é ruim. Você diminui o número de boosters e aumenta o valor de cada um, faz uma coisa ou outra, senão a gente sente que tá perdendo, né? A gente tá gastando mais dinheiro.
Mas em uma foil por booster.
Ah, isso é muito pouco, cara.
Vem uma foil por booster, cara.
Isso é muito pouco pra compensar.
É 10 dólares também, em 2017.
E tipo, se o produto é feito pra draftar, por que que não tem a premiação do draft dentro da caixa? Qualquer caixa tem, cara.
Eu acho que é por causa do valor da box, ia ficar retardado.
É.
Eu realmente acho que é isso, eles não iam conseguir vender pelo valor da box.
Eu não curto esse tipo de
abordagem. Eu acho ruim também, porque se abre a box não pode draftar e dar de premiação. Mas Conspira será assim também, não era?
Não lembro. Eu acho que Conspira seria uma box normal e o preço do booster é um preço de booster normal, de tipo 2 também.
É?
Isso eu tenho certeza. O preço é de tipo 2.
Eu não sei. É. Então, sei lá.
Bom, enfim, estendemos até demais essa voz de compra. Bora passar?
Vamos lá.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast.
Muito bem, Felipe, esse fim de semana teve o GP Pittsburgh nos Estados Unidos, tipo 2 com 1.300 jogadores. Tá baixo esse número, hein?
Eu acho médio, não? Quanto que tá dando? Deu 3 mil, não foi?
1.300, eu costumava ver 2.400, 2.000 jogadores. Pra tipo 2, pô. Mas enfim, esse top 8 tem... Eu não reconheço nenhum nome, assim.
Eu não olhei, pra falar a verdade.
Não, tem o Hare.
Eu li alguns poucos.
Ryan Hare venceu. E um resumão aqui. 4 decks BG. BG com cobra no top 8. Tá? O resto dos decks tem um Mardu Veículos, um Copycat. Dois Mardu Veículos, um Copycat e um Energia. Um BG Energia.
O Matt Long não tem resultado, não?
Matt Long, eu acho que já ouvi falar dele, sim.
Não tenho certeza, mas eu não lembro da cara dele.
Então tem 5 decks BG, 4 deles sendo de mais voltado com a cobrinha e 2 dele, 2 Mardu Veículos e um Copycat.
Eu acho bem ok.
É, tem 3 sabores de Copycat que ficou bem claro assim. Se você olhar o top 32, Felipe, você vai ver que todo o top 32 ou é uma variante de BG, ou é um deck de Copycat, ou é o Mardu Veículos. O Mardu Veículos é um deck unânime, cara. Assim, ele é sempre o Mardu Veículos. O Copycat pode ser 4 cores ou 3 cores. E o BG tem 3 variantes. Tem o BG Delírio, tem o BG o BG Energia e tem o BG Cobra. Todos eles usam um...
Não, mas tem o BG... Teve um BG BG nesse top 8.
Então, é esse...
Que é um BG com Silva, Advocate.
Ah, com o Advogado Silvestre.
É bem legal.
Todos eles estão rodando um pacote, um conjunto de cartas igual, esses BG. Que é duas cartas que mexem com o marcador, que é a Balista e a Cobrinha.
Uhum.
E duas cartas que põem marcador, que é o Titã Verde e o Rishkar.
É que é necessário, né?
Aí depois disso varia bastante o que cada deck faz. Por exemplo, tem o deck de Delírio que vai usar o Rastreador para gerar vantagem de carta, vai usar a Rishikana, o Demônio.
Usar o Tracker, né?
É,
o Tracker não, o Green Flayer.
O Green Flayer. Tem o deck de Energia, que aí ele já tá uma ideia diferente, usando aquele elefante de uma mana, o Siphoneer, que é meio que um Bob, só que não.
É bom. Um dos melhores Bobs, que não são Bobs.
É interessante, cara. Eu tenho experimentado com ele. Dá pra tirar uma ou duas cartas dele em um jogo. E tá usando o Cub também, o deck de energia. Mais uma carta na curva 2 que entra gerando energia e você pode gastar energia pra pôr o marcador +1/+1. E é basicamente isso. Todo top 32 está dominado por 3 arquétipos, né? E dentro deles, algumas variantes de BG.
Tem alguns decks correndo por fora, né? Mas...
E o que é interessante que eu li aqui é que quase todo pro player tava pilotando uma variante de BG. O deck pra GP é BG.
Mas... É a resposta por Mardona, na real. E vai ficar nessa brincadeira.
É, pelo jeito é. Talvez o formato seja definido, cara. 3 decks.
E aí, não, mas tem aquele Mono Blue Crush, né?
O de Crush of Tentacles? Que levou é. Onde que tava isso?
Não, não tem, mano, mas tem esse deck bem estranho.
Ah, não, tá bom.
Tem o Metalworks, tem o Marvel.
Ah, se esses decks não vão começarem a reaparecer em top 32, eu vou começar a duvidar, cara.
Acho que sim, cara.
Você pode levar pra um torneio, pode, mas expectativa de top 8, de fazer uma boa posição, fica complicado.
Não, tem que esperar o metagame pro deck que ele é bom contra, né?
Isso aí.
Mas ele tá correndo por fora. Mas é igual, vai. O BG, o próximo torneio é o quê? Sahili. Sahili quatro cores, sei lá. E o outro vai o quê? O combo da Sahili, porque é melhor que a Sahili quatro cores. Aí sim. A Sahili domina, o que que vai acontecer? Vai vir Mardu, vem Mardu, vem BG.
É, pedra, BG. Papel, tesoura, né?
É que ainda o Four Color Sahili é um pouco melhor, eu acho, contra o BG. Você tem impressão, né? E... talvez não, talvez é. É que o Four Color Sahili meio que perde pro Sahili, né? Pro combo puro.
Na Mirror?
É, contra o combo. Sei lá.
Bom, eu acho que ainda os jogadores estão também afinando os decks, né? Deve ter muita coisa de sideboard, de Mirror Magic que eles têm que descobrir. Ah, mas tem uma coisa interessante aqui, ó. Nos 5 momentos que a Wizards destacou, tem um maluco fantasiado de Wolverine. Jogando, e ele tava na Feature Match Area.
Legal.
Por que razões, né? Wolverine, tudo a ver com o tipo 2 atual, sei lá.
Não sei a história dele, eu não vi isso. Então...
eu também não, eu só vi a foto dele, falei, ah, interessante.
Bom, eu lembro que eu vi até no final, assim, do GP, no... tinha outros decks, cara, nos últimos rounds, assim.
Não, mas no top 32 inteiro, só esses três.
Será que eles perderam os últimos soldados, saíram fora?
É, provavelmente. Tinha outros decks no torneio, com certeza, mas no top 32 inteiro, só esses três.
É, que eu tive a impressão de ter visto assim na penúltima rodada, sabe? Alguma coisa que era diferente.
É, provavelmente perderam.
Perdeu o finalzinho, sei lá, fechou 10-3, 10. É. Alguma coisa assim.
Agora vamos pro Brasil, que na Liga Magic teve um torneio de Commander grande, e como postaram a lista lá no MTG Top 8 Decks. A gente puxou aqui 50 jogadores, Felipe, jogando Duel Commander. Bom, né?
Nossa, acho bastante.
É, bacana. E o Fernando Iada Marinho venceu. Parabéns, Fernando. Ele venceu de Cryo e Vile Smasher e Kraum, porque é aquele deck idiota, né? Que
é o deck roubado.
É. Eu acho que vai ser banido, cara. Tem que ser banido. Sei. Além dele, tem outro deck de Vile e Kraum nesse top 8. E ajudando... você tá vendo aí o...
não, cara, não abriu ainda. Ah, tá bem zoado com tudo aqui.
Eu tô com um problema pra dizer o nome aqui de quem, mas eu vou pular o nome.
Qual lugar?
Do o outro que tá com Vile e Kraum.
Deixa eu ver. Luiz Felipe Zunstein.
Tá bom. Gostei da pronúncia. É, segundo lugar, você quer falar o top 8 aí pra gente? Só o nome do deck?
O nome do deck? Kraum, Vile Kraum, Breia.
Breia, segundo lugar, top 4.
Bray. Aí no top 4, Bray e Silvala.
O Bray, que é o nome do deck, na verdade é um deck de parceiro,
não
tá?
Não vi qual que é. Eu não conheço. Bruce e Rayan.
Isso, Rayan. É o Bruce Tar, que é aquele Boros Bigode, né? Boros Bigode. E o Rayan, que é o BG. E o Rayan, que é o BG. Que é o BG de marcadores.
É o Falconir, quase.
É, ele entra na
curva. Parece um Fearl, né?
Ele entra na curva 3 e o Bruce Bigode entra na turma na curva 4. E completando, depois a Cevala, né? Que você falou.
Isso.
Cevala é mono verde. E depois, Felipe, o top 8.
Temos o. Deixa eu ver, um Boros, que é Akiri, que é o.
De equipamento?
É o Thor. Isso, Akiri. E o Bruce.
Boros Bigode.
Aí um Geist of Sundraft.
Ok, controle.
O outro Vio Crown.
Ok.
E um Zurgo. Zurguinho.
Ok. Zurgo Bell Smasher, que o Mono Red. Tá diverso. Um pouco voltado mais pro.
Acho que eu vou montar um Zurguinho então. Esse já deve ter quase tudo.
Bonitinho, né? Cheio de Goblin aqui. Legalzinho. Tá aí, pessoal. Parabéns pro Fernando. Venceu um torneio grande, né, de Commander. Mas eu acho que esse deck do Vial tem que ser banido, cara. Ele é muito forte mesmo.
É, não sei, não jogo, então não posso falar nada.
É, às vezes que eu joguei, tipo, eu me diverti jogando, mas eu vi que meus oponentes...
Não, né?
Não. Enfim, bora passar. O Fernando tá chegando aí, o Teobaldo tá carregando ele de volta.
Filma um pause, Irguim. Diga que estão da Commander.
Pra fingir, daqui a pouco o Bunny também.
Não, que eu tô olhando aqui, cara, deu quase, falta tão pouquinho. Deve faltar o quê? 3, 4 cartas? Daí eu posso fingir que eu tenho um Commander.
Não, leva pra qualquer lugar você joga. É. Sempre tem alguém querendo jogar, só que é dual Commander, né? Lembra disso. Não vai entrar com um deck desse,
nossa,
numa lista
mesão, Wings. Nossa.
Não, você sofre. Bom, vamos lá pro Fernando?
Vamos lá.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost.
Gente, o tema é bem light nessa fase principal. É, mesmo que você já saiba jogar, já seja burro velho como a gente, acho que é bom de vez em quando relembrar conceitos e maneiras saudáveis de jogar, né? Hábitos bons também, e relembrar como nós evoluímos aqui no jogo, porque de vez em quando você deixa de treinar um aspecto ou outro, então é sempre bom, né? Pensar no que você melhorou e como você mantém esse nível. Então, baseado na nossa discreta experiência, cada um de nós três vai compartilhar um pouquinho do que a gente sabe sobre alguns aspectos. Como esse é o primeiro programa do tipo, a gente vai tentar ficar no básico, não ir exatamente a fundo em cada um desses aspectos. E aí, se ficar legal, se o pessoal quiser, a gente pode bolar algo mais aprofundado em, quem sabe, sei lá, limitado, ou deck building, alguma coisa assim.
Alguma coisa que o pessoal queira.
Isso. Vou começar, então, perguntando, ô Fernando, qual foi a primeira vez que você percebeu que tinha subido de nível no Magic?
Então, cara, eu posso assim, dividir minha fase de Magic em dois períodos, né? Porque como depois eu voltei a jogar, eu fiquei parado por um tempo. Então, assim, foram duas vezes. Uma vez que a gente era antigo, né? Jogava Extended ainda. Aí eu percebi que eu tinha melhorado quando eu começava a ganhar a premiação dos Friday, né? Eu não sei nem se chamava Friday na época. Mas os torneios de sexta-feira aí eu nunca ganhava. Aí como eu conseguia receber premiação, aí eu pensei, pô, tô ficando melhor, né? Mas isso em tempos remotos. Recentemente, cara, quando eu percebi que eu já tinha melhorado, quando eu fiquei em segundo num torneio que foi 50 pessoas de Modern, sabe? Um negócio assim. Aí realmente eu percebi que eu tinha melhorado porque eu peguei um deck só e foquei naquele deck. Sabe? Eu vou ser bom nesse deck. Porque como eu não sou pró, nem tenho pretensão a ser jogador profissional, vou focar no formato e eu me especializei naquele deck. Aí eu vi o resultado, sabe? Como eu só jogava com aquele, aí eu sabia, aí realmente deu certo e eu fiquei em segundo, num torneio bem grande.
E teve algum aspecto do jogo que você falou, nossa, depois que eu deixei de fazer isso, ou passei a fazer isso, meus resultados melhoraram demais.
Ah, cara, assim, é difícil falar, assim, porque são vários fatores, né, que você vai aprendendo como se portar, mas eu acho que o mais significativo é você saber imprimir o seu tempo no jogo, sabe? Assim, você saber segurar o que você precisa de recurso na mão e administrar a mesa para impor o seu ritmo de jogo. Porque não adianta nada você estar com um deck agro e descarregar a mão em cima do cara, sendo que a partida é ruim pra você e você vai perder a força, né? E não vai conseguir se recuperar. Então, assim, acho que imprimir o seu tempo no jogo, você impor o seu jogo é o mais relevante deles, né? O mais relevante dos fatores.
A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, que eu acho que é um dos tópicos mais importantes em subir de nível aqui, que tem a ver com tanto administrar recurso como ter um plano, né? Tanto no limitado como no construído. E você, Felipe, você também joga há muito tempo. Quando foi a primeira vez que você percebeu que você tinha upado?
Cara, acho que foi assim, pra mim eu jogo muito mal ainda, né? Muito ruim.
É modéstia,
é a realidade, né? Mas, cara, eu não sei se é uma questão do, digamos, entre aspas, escola de Dragão Brasil. Mas quando eu voltei a jogar um pouquinho, assim, em 2002, né? A primeira vez que eu voltei a jogar, que eu montei um deck de evolutores, fui na lojinha e tava ganhando um mono red goblin ali. Aí você fala, putz, cara, eu ainda sei montar um deck do nada. Não tinha carta, não tinha nada, aí você monta aquele negócio. Aí eu gostava muito do Evolutor de Haka, montei um deck, e aí ele deu certo até, cara.
Agora que você falou Evolutor de Haka, eu associei.
Agora você entendeu, né?
São 90%
dos ouvintes não vão saber o que é.
É como o Fernando falando de Modern também, para os ouvintes que não sabem, Modern era um formato também que a Wizards destruiu recentemente. Essa fase de manutenção vocês vão ver. Vai ser polêmica. Obrigado. Enfim, eu lembro de várias vezes que eu subi de nível, assim, quando eu passei a mudar um hábito, né, adquirir um comportamento ou entender um conceito e nunca mais voltar para o comportamento antigo que me causava prejuízo. A primeira coisa foi, em termos de deck building, eu passei a fazer decks de 60 cartas, eu fazia decks com mais cartas. E acho que eu escutei de alguém falando assim, não, você só joga com as melhores cartas. Se tiver mais de 60, vai ser mais difícil você comprar as melhores. E é tão óbvio isso, mas para quem estava começando a jogar e tinha várias cartas legais que queria jogar, né, uhum. A vontade era de colocar 90, 100 cartas em um deck. Não existia Commander ainda.
Eu tenho um chique nervoso, cara. Eu só consigo jogar com 61 cartas. Não sei se alguém tem isso aí, mas eu não consigo, cara.
Ah, Fernando, que é isso?
Pode ser, sempre, às vezes, tá faltando alguma coisa, eu coloco um capturar pensamento, assim, só pra...
Sério mesmo?
Sério, cara, só precisa ter um.
Tem um artigo essa semana no site da Wizards sobre isso, em que casos você joga mais de 60 cartas.
Bem ruim, usa 64.
No caso de esquizofrenia, tipo eu.
mas tem outros casos também, por exemplo, nunca tive uma... Como eu joguei numa época em que não tinha listas de deck na internet, não tinha um ídolo pra seguir, né, nada disso. Então a gente queria bater com criatura. Então a maioria montava deck agro ou midrange. A gente nem sabia desses termos, né. Quando eu pilotei o meu primeiro deck de controle, eu aprendi a valorizar um monte de coisa que você só aprende prestando atenção no controle. Foi na época do Felipe, um pouco antes dos Evolutores, que eu pilotei um deck Counter Burn. E era literalmente isso, deck 100% mágica instantânea, né? Compre e vai, compre e vai, compre e vai. Uhum. E era um deck bom, era o Fogo Gelo. Uhum. E o que esse deck me ensinou foi que eu posso ter paciência para vencer o jogo. Eu posso vencer o jogo no 12º, 13º turno. Né? Não preciso baixar criatura, não preciso valorizar minha vida a ponto de ficar dando champ block quando eu tenho 15 pontos de vida, não. Eu uso a minha vida inteira, seguro o jogo e depois mato com duas raiva de urso na cara do oponente. Bom,
eu acho que eu aprendi bastante aprendendo a jogar com outro deck, né?
Exato.
Porque quando eu voltei a jogar assim, em lojinha pela segunda vez, em 2007 por aí. Eu montava meus decks, né? Eu não tinha muita carta, então eu pegava e montava. E aí eu sempre falava, puta, eu queria fazer isso, isso e isso. E aí às vezes você via, puta, depois surgiu um deck que era, a ideia era basicamente a mesma. Né? E você fala, puta, não, ainda tô no caminho certo, né? E aí quando eu mudei o estilo de jogo, e foi o jogo que eu gostei muito do deck, como é que chama? Era aquele do... Era o Esper 4 cores, um Burial Heights, com Alesh Nor e Sun Titan.
Lembro disso aí.
Sinistrade, então. Gostei muito desse deck. Aí eu comecei a jogar com ele e eu acho que isso mudou muito a perspectiva de jogo geral. E eu lembro que muita gente jogava com esse deck muito pra trás. Eu, como sempre vim de uma, entre aspas, assim, sempre vim do agro, você acabava ganhando o jogo meio nada a ver, porque as pessoas ficavam muito com o mindset, por exemplo, control, e aí na hora que abria a brecha pra bater, não batia. E aí você acabava conseguindo bater porque você já tem essa... Uhum. A cabeça, a corrida. E aí quando você consegue juntar, eu não tenho, por exemplo, mindset control. Pra mim é muito difícil jogar com deck puro control. Uhum.
Uhum. Isso que você falou é importante.
É um conceito importante isso que você falou, porque assim, não necessariamente porque o seu deck é controle ou o seu deck é agro, que você vai ser sempre agro ou controle. Às vezes você vai ter que ser o beatdown, você vai ter que partir pra cima, né? Não tem jeito. Aí, isso aí que o Felipe falou é importante. É assumir a postura no jogo.
Bem
aí,
lembrado, pra, Fernando. Bem
pra
lembrado.
Isso, cara, você tem que conhecer bastante o field, sabe? A gente vai falar também sobre isso, mas o conhecimento do formato que você joga é muito importante também.
Mas também eu acho que as pessoas que estão escutando isso conhecem alguém que é muito voltado para um arquétipo só. Ou alguém, como na semana passada a gente comentou, que tem algum tipo de preconceito com o formato. Vai, eu não jogo Pauper. Se você não... não tenta, não experimenta, não modifica um pouco, não sai um pouco da tua zona de conforto, você não desenvolve algumas habilidades ou você não aprende, por exemplo, a jogar com um arquétipo que você nunca jogaria. Não que você vá precisar disso, mas de saber jogar com um deck de controle. Mas se você passar por essa experiência, você vai conseguir tentar adivinhar melhor o que teu oponente vai estar tentando fazer durante a partida. E isso é importantíssimo. Isso é informação. Magic é um jogo de informação.
É verdade.
É, eu não sei, eu por exemplo, eu prefiro um deck só, assim, meio que, sei lá, ficar realmente treinar muito com o deck, porque eu percebo claramente que quando eu tô pouco me lixando pro jogo, eu jogo muito melhor. Porque o meu automático, parece, sei lá, automático, o instinto é muito mais confiante, muito confiante não, confiável do que pensar, porque eu não, talvez por falta de conhecimento do formato mesmo, você não sabe, aí você começa a pensar, puta, ele pode ter isso, ele pode ter aquilo, mas e se ele acontecer isso? E às vezes você pensa muito mais, ou entra em consideração muito mais coisa do que precisava, ou menos. Então aí vai no, o feeling acaba sendo melhor, né?
É porque às vezes você tem muita coisa a perder, né? Sei lá, você abriu 3-0 assim, e vai fazer o quarto jogo. Aí você sabe que se você perder o quarto jogo é complicado, né? Aí, assim, você pensa muito mais. As suas escolhas, elas, né, ficam mais difíceis.
É, mas o que eu falo não é nem o jogo 3-0, não. É tipo, por exemplo, se jogar... Porque na questão de perceber mesmo a mesa, né? Porque eu lembro, por exemplo, no GPT Porto Alegre, que eu joguei de T2 de Scissors...
GPTs, oh. aqueles que também existiam e foram destruídos pela Wizard, tá bom.
Joguei de Caesar, que é um deck relativamente, assim, mais bem voltado para um estilo de jogo que eu já conhecia, e a atmosfera era bem tranquila, e eu tava jogando bem relaxado, assim você vai, né, o negócio foi indo. Foi de boa o campeonato. Agora, você pega outro deck, tipo, você começa a pensar em todas as possibilidades, eu acabo dando mal, porque, tipo, na real eu não conheço muito o formato. E aí você entra em consideração outras coisas, começa a pensar em muita coisa que você não precisava, ou menos coisa do que você precisa.
É, vocês estão falando de algo que eu esqueci de colocar aqui na nossa pauta, o Fernando acho que tocou um pouco mais assunto a fundo, que é o seguinte, você às vezes se deixa levar pela atmosfera, né? Você dá mais importância para o campeonato do que tem que ser dado, ou você deixa isso te influenciar nas suas decisões, no tempo que você toma para fazer jogadas, e isso te deixa para trás. Então você mesmo se sabota quando você valoriza demais as chances, quando você está numa final e treme, ou quando tem o Edel e o PV na tua frente, você treme, não anota os pontos de vida, como a gente fez. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que tentar fazer, e isso eu acho que é só treino, né? Não adianta você escutar um podcast, você não vai saber isso, mas é jogar bastante, se expor a essas situações, né?
Ah, uma coisa que me fez melhorar bastante, cara, isso assim, na época bem antiga, é que eu ficava assim, indignado, eu não tinha muita grana, né? Então assim, a questão de você pagar a inscrição, e aí você se sente na obrigação de levar alguma coisa para casa, né?
Sim.
Aí eu comecei a colocar na minha cabeça, na época bem remota, assim, quando eu comecei a ir pra loja, que aquele dinheiro que eu tava usando ali era para pagar a dependência do cara, né? O ar-condicionado, a instalação. Então, assim, é um dinheiro que não era para premiação, entendeu?
Cara, parece simples, mas isso ajuda bastante.
É, me ajudou bastante, pô. Sim. Eu desencanei, sabe?
Quando você desencana desse aspecto financeiro, ajuda demais, porque você não fica, não, eu preciso ganhar essa, porque aí tem pelo menos 3 boosters, eu recupero o que eu investi para entrar. Você não tá aí para recuperar, você tá aí para se divertir, para jogar, sabe? Se você tivesse aí para ganhar dinheiro, você seria muito melhor investir o tempo em outra coisa.
Eu falo assim, é o tempo de diversão, cara. O campeonato de Magic é mais barato que o cinema.
É, isso é verdade. É mais barato que a pipoca, cara.
Verdade. Aqui no cinema eles aceitam Corsa, né? Acho que na loja nem sempre eles aceitam.
É. A pipoca pode ser que acerte VR também. A loja não, né? Tem isso também.
Bom, vamos pular pro deck build então primeiro. O que a gente pode lembrar que serve de, talvez, de aprendizado? Assim, o que ajuda a ter uma nova visão no deck build?
Conhecer deck diferente. Entender, por exemplo, o Manaless Dread.
Exatamente. Eu acho assim, a importância é, por exemplo, eu não sou parâmetro. Eu considero, por exemplo, eu só tenho um deck, então eu só jogo com aquele. Eu me especializei naquele. Só que vira e mexe, eu entro aqui online, quando eu tenho tempo assim, e eu jogo com outro deck pra ver a perspectiva do meu oponente, entendeu? o que fazer. Então, assim, eu jogo com vários decks, embora eu tenha eleito um para poder ser o meu principal, que eu vou me especializar nele, sabe? Conhecer o formato, né? Conhecer outros decks significa conhecer o formato.
Eu acho que no caso específico do deck build é conhecer todos os tipos de deck possíveis. Vai atrás do vintage, do legacy, do modern. Vai entender os decks, porque aí você, quando você vê uma interação diferente num formato novo, você pode conseguir entender e ver alguma coisa que você não veria em outra casa.
Eu acho que vocês até estão pensando bem longe. Uma coisa simples é a avaliação de cartas. É olhar que raridade não vale nada quando você está construindo um deck. Construído.
Certeza.
Você não precisa se sentir mal ou se sentir mal por não incluir tantas raras ou míticas, ou até por não tê-las, ou se sentir na obrigatoriedade de ter várias cartas míticas, porque as míticas são as melhores, né?
Eu dou por exemplo o meu deck que eu jogo, que é Delver, jogo no Legacy. O meu deck, se você for parar pra pensar, cara, é um Pauper com Dual e Foe, cara. Porque realmente as cartas mais caras são a base de mana e talvez os xamãs e Foe, né? O resto é Delver, Raio, Daisy.
Pô, é tudo em comum, né?
Em comum, assim, só que a combinação dessas cartas é absurda, né? Sendo no terceiro turno o oponente tá chorando sangue já e vai, dá pra ver quem vai ganhar e quem vai perder.
É entender o básico, né, do que você quer fazer com seu deck e das peças que você precisa para que ele faça o que tem que ser feito, né? Então não precisa ter só bomba, não precisa ter só controle. Uhum. Basta você avaliar o que você precisa e quais cartas dão aquilo que você precisa. Vocês podem ver que quando muito pro comenta, faz deck tech, ele às vezes pergunta por que essas últimas três cartas estão aqui. Ele fala, é que eu precisava de um removal que pegasse tal bicho. Ele não diz assim, não porque essa carta é boa, ela faz isso. Ele diz porque eu precisava de tal coisa. Você parte da sua necessidade e depois vai encontrar uma carta que sacia ela.
É que eu acho que é uma coisa que isso é uma coisa que a gente começa tendo como natural, aí a gente conhece um pouco de Magic, passa a ser não, tem que ser as raras e míticas e depois você volta pro...
Uma coisa que eu percebi que eu subi de nível, digamos assim, também, foi quando eu entendi o conceito de curva de mana, que é tão simples, né, mas quando você não sabe disso, você meio que faz intuitivamente, mas faz errado. Uhum. Quando você entende curva de mana, você abre ali todas as cartas do seu deck, pilhas por custo, né? Vê qual pilha tá maior, faz um balanço ali, otimiza. Teu deck roda melhor. Não adianta. Uhum. Se você acha que tá no formato combo T2 atual, você tem que fazer alguma coisa nos turnos 2 e 3. Não pode deixar quieto. Então, o que tem nas tuas curvas 2 e 3? Elas têm que estar cheias. Esse tipo de coisa é um level up. Você precisa prestar atenção na curva. Ilimitado é muito mais importante, eu acho, até.
Uhum. É que você não dá pra roubar, né? Se você for pegar e pensar, o control, qual que é a curva dele? A curva 2 e 3 dele é só mágica.
É.
Aí você, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Então tem essas variações que eu acho que é conhecendo os decks diferentes, né, que a gente tinha comentado antes.
E...
pra você poder entender isso, né? Porque se você analisa o deck, você fala qual que é o plano de jogo. Dependendo do plano de jogo, você vai ter essas três cartas que ele precisava alguma coisa e tem deck que você não tem espaço. No Affinity mesmo, você tem quatro ou cinco slots que você pode mudar.
Bem lembrado. Bem lembrado.
Quanto um controle, você tem quase o deck inteiro, né?
Verdade.
São muitas partes
móveis. O que eu vejo muito jogador novo errando também é extrapolando um conceito. Eu, por exemplo, aprendi sobre terrenos que os decks eram 40-60. 40 cartas, 40-20, né? Você também, Fernando?
Tava no manual.
40 cartas e 20 terrenos. Então, todo deck que eu fiz nos primeiros 8 anos que eu jogava Magic, 8 não, vai, nos primeiros 6 que eu jogava Magic, tinha essa configuração, né? Eu extrapolei para todos os arquétipos, para todos os tipos.
Mas naquela época era assim mesmo.
O único que não tinha era o Ten Land Stomp, mas esse deck usava outras coisas também, que eram na prática terrenos. Mas não pode fazer isso. Né?
Mas isso de aumentar não é tão, acho que, não sei se é tão antigo assim.
De jogar 24,
já tem tipo 15 anos, né? É que o nosso não é tão antigo assim, tem pelo menos 15 anos. Mas eu não acho que é um conceito assim, que tem desde o começo do jogo.
Agora o padrão é 24, 36. É. Certo? Se você tá muito agro, você vai diminuir um pouquinho, chega a 20. Se você tá muito controle e tem muita fatland, chega a 26, 25. Então, é importante você ver qual a sua necessidade, até onde você quer comprar terreno você quer baixar terreno em quais primeiros turnos seguidos. Você pode parar de baixar terreno no quarto? Ah, então você vai jogar com 20, que aí é meio que garantido. Você quer baixar até o quinto turno? Ah, então põe 26.
Isso me lembrou uma justificativa para 61 cartas, quando seu deck quer, por exemplo, 21 lands e meia.
Nossa. Uma das.
É porque tem os decks assim, assim, de muita época o pessoal ficou discutindo. Não, 16, 17 ou 18? Bizarro, cara.
Esse é o ajuste fino, né? Tem gente que ainda precisa chegar no nível de entender por que, que eu não posso fazer 40-20.
O padrão do limitado é 16, 17, né?
17, o padrão é 17.
23, 17. No limitado, depende muito do formato. Formatos como o de Kans, que tinha as cartas de Morph, né? Você tem que jogar com 18, porque você tem que chegar no terceiro terreno. Uhum. Tem gente que joga com 16 e até 15 agora em Kaladesh, porque o formato tá rápido, tá agressivo. E o limitado, assim, como o próprio nome diz, né, você tem recursos limitados. Então, você quer utilizar melhor os poucos recursos que você tem. Então, se você só tem 23 a 25 lugares para colocar cartas que vão jogar, que vão impactar a mesa, você tem que valorizar cada slot. E se isso significa tirar um terreno ou dois terrenos desse padrão, você tem que fazer. Se você acha que vai conseguir fazer o deck rodar da mesma maneira.
E pra deck multicolor, né? Não sei se a galera vai saber aí, mas tem aquele truquezinho que também é velho de você contar pra você fazer o balanço de terrenos, né?
Ah, bem lembrado, contar os números de mana.
Isso, conta os números de mana e distribui de acordo com...
Mana dupla vale meio, né?
Meio. Bem lembrado.
E proporcional.
E como é que você faz com híbrida, então?
Então, aí vale meio também, né?
Aí você conta para os dois. Desculpa. Você conta para os dois.
Não, entendi. Duas.
Eu pergunto isso porque eu gosto do formato, eu jogo muito Chaos Draft. E o único programa que me deixa fazer isso é o X-Mage, né? Então eu brinco lá de Chaos Draft e coloco todas as edições do Magic. Eu tiro tipo Antiquities, Terras Natais e Portal. Com essas não dá. E jogo. E normalmente tem gente pra jogar. E é divertido, né? Mas você não sabe o que teu oponente tem, você não tem ideia. E você não tem ideia do que vem pra você. Então vem de tudo, cara. Vem desde Eldrazi, que é mana incolor, até mana híbrida da época de Lorwyn ou de Ravnica. Vem artefatos do bloco do primeiro de Mirrodin. É bizarro. E acaba treinando bastante esses conceitos. Né? Uhum. Bom, vamos pro gameplay básico, então. Sair um pouco de deck building. O que a gente pode lembrar, assim, que a gente percebe que parou de tomar... parou de perder jogo quando começou a prestar mais atenção.
É lembrar do trigger do frasco do Éter, né?
Opa. Bem lembrado. Ou daquela bomba de catraca, lembrar de colocar os marcadores nela, né?
Isso aí, assim, é um conceito também que é legal, é você conhecer o próprio deck, né? Que se você tem muita afinidade com o teu deck, eu vejo muito isso, às vezes eu entro assim pra ver um torneio, sei lá, geralmente é no Japão, o cara usa um deck bem diferente, né? E aí eu falei, pô, esse cara deve ter treinado pra caramba com esse deck aqui, porque tem cada coisa assim que... umas combinações meio estranhas, sabe? E aí você vê assim, pô, se o cara treina bastante, ele tá em casa, né? Então, assim, é impossível você esquecer trigger.
Cara, eu vejo bastante no limitado isso. Como as cartas são novas, em pré-release, por exemplo, é normal as pessoas não terem domínio das habilidades do tempo que essas coisas ocorrem. Então, perder triggers acontece muito. Mas trigger de mesa é uma coisa que, se você quiser melhorar um pouco, não dá pra perder. Você não pode se perdoar quando você perde trigger de mesa. Se tá ali escrito numa carta, que tá na mesa, que ela faz alguma coisa na tua manutenção, não esqueça, né? Pro oponente é a mesma coisa. A gente costuma muito ficar de olho no nosso jogo, na nossa mesa, nas nossas cartas da mão. Mas você tá interagindo o tempo todo com as cartas do adversário. Então ele também tem triggers.
Lembrando também, né? Que se você esquecer o trigger de propósito ou não lembrar o cara, é advertência, né?
Isso.
Não, se você ignorar, eu acho que aí já entra como um cheating, hein?
Sim, eu estou usando triggers, mas pode ser habilidades de mesa. Tá, vou dar um exemplo para vocês. É Hálito de Fogo, uma criatura que você pode pagar... qualquer, tem várias vermelhas assim, né? Você paga uma vermelha, dá mais um, mais zero até o final do turno. É, se você está há vários turnos sem utilizar o Hálito de Fogo da tua criatura, por algum motivo você está investindo tuas manas em aumentar tua presença de mesa. É, se chega um turno em que você tem mana sobrando e você não usa, para mim é um trigger que você esqueceu de usar. Né? Uhum. É um ou dois pontos de dano que você esqueceu de dar, que você poderia dar. Você está jogando de modo sub-ótimo. Então você não pode se perdoar por esse tipo de coisa. Tá escrito na mesa, é só ler o jogo.
Não, eu tava. Como chama? Fui jogar Destiny agora nesse final de semana, é a mesma coisa. Que tem de pessoal esquecendo as coisas porque o jogo é novo. Que tá escrito lá, faz isso. E as pessoas não fazem, isso fala.
No limitado acontece direto. Mas vocês querem saber onde pode acontecer no tipo 2? Mainlands.
Sim.
Tem mainlands direto no tipo 2. Às vezes você tá com teu mainland, teu oponente tá ali com 4 de vidas, você com a tua fumarola fala, só tenho terreno na mão e passa. Ou o contrário, né? Você não se prepara para tomar um ataque de fumarola do teu oponente. Aí você dá um off-strike e ele te mata na volta.
Tem que prestar atenção, né? Porque às vezes o pessoal deixa a lente tudo juntinho, aí você não percebe.
É, isso também. Mas assim, é sua obrigação ter a noção do estado de jogo. Analisar cada coisa que acontece, saber o que tá ali na mesa. Ler.
Aí o pessoal reclama das lentes atrás, né? Na lente na frente das cartas, né? Se a lente estivesse na frente, você sempre sabia que tinha uma marola ali.
Tem gente que não sabe, cara. Tem gente que fala, é um terreno que gera azul e vermelha. Esquece da habilidade. É,
ainda mais quando o deck todo colorido, né? Cheio de choque e tal.
Tudo igual.
Esse Mardu splashando azul, que porra é essa? E aí a gente entra numa coisa, assim, não se deixe levar pela velocidade do teu oponente, né? Eu já perdi jogos em que eu acompanhei o oponente na velocidade de jogar e acabei esquecendo de castar coisas ou de usar triggers meus pra ganhar uma vantagem. E perdi o jogo assim.
Isso é interessante, cara, que assim, vai entrar numa parte que eu gosto muito, que o Magic Online não tem, que é o comportamento do jogador no jogo.
Ah, né? Sim.
E é uma das coisas que eu acho mais fascinante no Magic. Desde você blefar, porque o jogo tem blefe, não se engane, né? O seu oponente, uma hora ele vai blefar.
Jedi Mind Trick.
Isso, até a questão de impor o ritmo de jogo, que também faz parte. Se você joga rápido, você induz o seu oponente a jogar rápido também, entendeu? É meio que inconsciente no cara. E às vezes, você jogando rápido, você faz uma cagada que é imperdoável, você perdeu o jogo.
Sim, cara, eu melhorei um pouco também, às vezes que... de esquecer essas coisas também. Às vezes você tá jogando ali com medo de jogar devagar, quando eu comecei a jogar assim, eu tinha muito medo de jogar devagar, né? E aí você jogava meio afobado. E aí você esquecia de fazer coisa. Você atacava e passava. Puta, tinha uma criatura pra baixar na segunda fase. Que era uma coisa que, sei lá, tinha acabado de aprender, que seria, ó, tinha melhorado, por exemplo. Deixa todas suas manas abertas pro cara não saber o que você tem. Você vai baixar depois, e daí você ataca e já passa e não baixa sua criatura.
Sabe uma coisa que eu ficava muito, tipo isso que tu falou, quando começou a aparecer as Fatlands com choque, né? Eu não lembro exatamente a época, mas todo mundo estourava Fatland na passada, sabe?
É.
O cara passa e estoura Fatland. E eu me achava que sempre que eu tivesse uma Fatland, se eu não fizesse isso, eu tava errando, entendeu? Aí tem que eu fazia pro cara não achar que eu sou burro. Então, aí isso é umas coisas assim, não se deixa influenciar, cara.
Mas é muito fácil isso acontecer. Quando você tá num GP, que você já jogou 8 rodadas, algum side event, sei lá, vai enfrentar um oponente no final do domingo, sabe? Ele começa a jogar numa certa velocidade, fala rápido, vira as cartas rápido, você mal consegue acompanhar que tipo de mana ele tá gerando, o que ele tá fazendo. Você acaba, às vezes, assumindo. Ou você não pede para ele reduzir a velocidade, ou você acaba assumindo a velocidade dele e cometendo erros por causa disso. E você não precisa jogar na mesma velocidade que ele. É só não dar, né? É só não jogar propositalmente lento. Mas você pode ter o teu ritmo.
E isso acontecia bastante, cara, quando assim, na verdade acontecia ao contrário. O oponente se sentia influenciado. Eu via isso às vezes. E às vezes dava até pena, porque o cara às vezes não era iniciante, né? E eu jogando quando eu jogava de Miracles. Porque eu tenho que jogar rápido, sabe? O jogo demora pra mim. Então, assim, eu fazia os triggers muito rápido e, por exemplo, pra ver o topo, eu puxava muito rápido e o cara ficava meio perdido, sabe? Aí uns olhavam assim, o que, que você tá fazendo, né? Tipo, olhando três assim toda hora, então assim, aí eu tinha que explicar, ficava até meio chato.
Tem uma coisa um pouco polêmica, né, talvez, que é, eu queria até perguntar a opinião de vocês. Pra mim, o Magic de papel é um jogo que envolve emoções humanas, comportamento humano. Não é apenas você ter a sorte com as cartas e jogar e descobrir a maneira ótima. Você manipula teu oponente pelo teu modo, pela tua linguagem corporal, e também é manipulado por isso. E eu acredito que isso é válido, porque é permitido. Não tem nada dizendo que você não pode jogar mais rápido que teu oponente. Tá? Então, eu gosto de provocar erros no meu oponente. Eu tento fazer isso quando eu acho, por exemplo, ele está com 7 cartas na mão, eu começo a jogar mais rápido para tentar fazer ele cometer um erro, se afobar em alguma coisa, esquecer de alguma coisa, para que eu possa tirar vantagem disso. Porque se está envolvendo comportamento humano, se é válido, então se eu meio que treinei essa parte de alguma forma, se as minhas cartas deixam eu tirar alguma vantagem disso, eu tento fazê-lo. Né? Não sei se é o mais nobre, talvez o mais correto, não faz parte das cartas, mas faz parte das pessoas.
Olha aí, MP level 20, cara.
É. Não, ó, pensa bem.
Faz parte do jogo, eu acho que tudo faz parte do jogo, né? Tinha um jogador, eu não lembro onde ele jogava aqui em São Paulo, que ele jogava com a mesa bagunçada pra confundir o oponente.
Também.
Mas ele botava assim, tudo espalhado, assim, um monte de cada jeito. Tipo, a única coisa que eu não fazia era deixar 90 graus, sabe? Mas ele botava, sei lá, uma em cima da outra. Aí, se você quisesse olhar, você tinha que abrir assim as lentes.
Você sabe uma coisa que pode provocar erros? É simplesmente você falar, posso ir? Se o oponente está na primeira fase principal dele, está decidindo se vai atacar ainda e com o que ele vai atacar, e você pergunta, posso ir? Você está jogando para ele a ideia de que você acha que ele nem vai te atacar com nenhuma criatura. Ele acha que você tem truques, entendeu?
Ó, posso falar outra que é legal também? Eu sei um monte. É, quando o cara, por exemplo, o cara tá indeciso se ataca ou não, só você pegar a caneta assim, pra escrever os seus pontos de vida, sabe?
Mas é,
induzir ele a atacar.
O Patrick Chapin fez isso contra o Nassif, acho que foi num Pro Tour ou num GP. O Nassif tava indo pro ataque, o Chapin pegou a caneta, se inclinou em cima do papelzinho, falou, vai atacar? Aí o Nassif foi e começou a atacar. Aí o Chapin falou, soltou a caneta e falou, posso anunciar bloqueio? Aí fudeu com o Nassif, entendeu? Porque ele tinha truque, tinha tal. Então, envolve isso, não adianta. Se está envolvendo pessoas, se não tem nada na regra dizendo que não pode, você usa. Você está o tempo todo ou manipulando ou sendo manipulado pelo seu oponente, ou fazendo as duas coisas. Né? Se você não está lendo a linguagem corporal dele, ou guardando em alguma parte da tua cabeça um histórico de ações dele, ou de tempos que ele demora a fazer as coisas, você está jogando errado. Porque se ele estiver fazendo isso, ele tem uma vantagem sobre você.
Com certeza.
Não, você joga o seu oponente também, você não joga só as cartas, né?
Aí
tem jogador de combo que você sabe quando ele tem um combo e quando não tem.
Exato. Aí eu sou assim, cara. Se eu tô com combo, eu abro um sorriso.
Você não consegue, né?
Não tem jeito. Eu ainda tenho que falar que merda de deck, cara. Você já tá me sabotando.
E aquele teu amigo que dá Scry 2 e fala que merda e deixa as duas no topo?
Ele não Scry, não. Olha o tampo, né? Ele tira o tampo assim, aí devolve na mesma ordem. Que droga, gente.
Não vai jogar uma pra baixo, né?
Teve um caso famoso no Pro Tour que envolvia um Benizer Angel desvirado e aquele dragão vermelho 5 mana 5/5 quando entra em jogo, dá um de dano em cada voadora que o oponente controla e vira, né? E aí o cara que tava com o Benizer, ele queria saber se o Benizer iria ser virado pelo dragão. Então ele pediu pro juiz um iPad que mostrava a carta do dragão, ele queria ler o dragão. O cara que tava com o dragão na mão, o oponente dele, ele, pra disfarçar se tinha ou não o dragão na mão, ele pediu pra ler também. Aí os narradores falaram, não, já era, ele denunciou. Ele não conseguiu disfarçar. Se ele pediu pra ler, se ele foi até esse nível, quer dizer, ele pediu pra ler uma carta que tá no deck dele, que ele jogou 16 rounds com ela. Não, ele se esforçou demais pra tentar causar uma impressão errada.
Pô, eu daria uma dessa, porque eu leria, cara. Porque eu não sou péssimo, é uma coisa que eu preciso melhorar. Eu esqueço os textos das cartas.
Mas então, isso é uma coisa que acho que a gente tem que reforçar, né? Você tá o tempo todo sendo lido. Seja pelo tempo que você demora para fazer uma jogada, para ir para a fase de ataque, ou para bloquear, ou anunciar bloqueio, ou até quando o oponente tem uma mágica na pilha. você está o tempo todo sendo analisado e dando sinais. E o oponente também. O que você tem que tentar fazer ao mesmo tempo é dar o mínimo de informação para o oponente e extrair o máximo de informação dele. Vocês têm alguma dica para isso? Alguma coisa que vocês viveram e aprenderam sobre isso?
Cara, é meio que você tem que jogar, cara. Não tem jeito. Isso aí você só aprende. Tem coisa que, assim, que você já sabe e você nem sabe que sabe.
O meio natural, acho que é uma habilidade...
Uma coisa que eu adoro fazer é ouvir o Luiz Scott Vargas comentando. Ele está o tempo todo tentando adivinhar o que o oponente vai fazer, ou o que ele tem na mão. E isso acaba sendo útil porque se você está de controle, digamos, você tem counters na mão, né, e está jogando ou construído, tá, tem um formato aí que você conhece. Se você está o tempo todo tentando prever o que o oponente vai fazer, você cria cenários. Tá? Então o oponente está começando a desvirar, você fala, ele vai baixar terreno, ele está de infect. Se ele jogar o groundswell na principal dele, eu anulo na cara. Se você começar a criar esse tipo de cenário, você vai ter a resposta assim que ele fizer a ação. Se você perdeu o tempo olhando para o extintor, pensando que filme você vai ver hoje, tem máquina na roupa de lavar, se você não fizer essas coisas, quando ele fizer a mágica, você vai gastar tempo pensando e vai mostrar para ele que você tem counter. Ou que tem vários counters que você pode usar nessa situação. Mas é menos informação que você dá.
Sim, mas eu fico pensando nessas coisas, acho que eu erro mais. Para mim, tá bom, vou counterar. Ou não, não é mais...
Dói, né, cara? No final de 8 rounds, dói pra caramba se você passar o tempo todo fazendo isso. É verdade.
Eu jogo melhor se não fizer, viu?
Felipe,
é costume também.
Eu acho que você joga melhor se você fizer. Só que você tem que desenvolver resistência pra fazer. Eu acho que assim, essa parte da informação parece um ajuste fino, mas é muito valioso.
É que você precisa conhecer muito bem pra saber probabilidade também, né? Porque não é só isso. É, que nem você está jogando, um exemplo, T2. Você está jogando contra o Sahili. Se você não tem o removal na mão, no quarto turno, no terceiro turno, no quarto turno, tanto faz. Você vai jogar ou não vai, entendeu? O cara baixou o Sahili. Você não tem o removal. Você vai deixar a mana ou você vai desenvolver sua mesa?
Então, você olha o cemitério dele, vê quantas Sahili já foram, quantos gatos já foram. Não,
terceiro, quarto turno. Qual a probabilidade de ele ter o coisa? Você vai ganhar se você não evoluir sua mesa?
Aí
são coisas que é só jogando, entendeu? Não adianta você falar, mas ele pode fazer isso, mas ele pode fazer aquilo, mas tem situações que pensar demais, piora.
Aí tem uma coisa que você...
Overthinking também, tipo, precisou.
Mas tem uma coisa que eu ouvi o pessoal comentando essa semana sobre o deck da Sahili. Como era com o Splinter Twin? Você pilotou o Splinter Twin, né, Fernando?
Uhum.
Então, é um deck que ele te anula, ele come os teus recursos sem fazer nada. Porque se você toma essa decisão de não fazer nada, de passar destapado para tentar combater o combo e ele não tem o combo, só o fato de você ter pensado nisso, o deck do oponente já te comeu um recurso, pelo fato de ele existir. Ele não fez nada
demais. Eu acho, por exemplo, mas é um jeito de tem que conhecer o ambiente. Aí você tem entre o fato de jogar o jogador, de como ele tá jogando, né? Qual é o seu plano de jogo? Tem um monte de fator.
Assim, qual o prejuízo pra esperar? Ou será que eu tenho que sair agora? Tem esse tipo de coisa. Mas eu sou a favor de tentar esse overthink e se expondo, você vai desenvolver alguma resistência a isso. Eu penso assim, se o Luiz Scott Vargas consegue passar um fim de semana inteiro narrando isso, jogando dessa maneira, você, com um certo tempo, um certo treino, vai chegar perto dele. Então, tem que tentar, cara. Tem que ter. Não, não digo overthink, mas tem que criar cenário. No limitado dá pra fazer isso. Se você sabe, por exemplo, no verde e no branco, quais são as instantes que te ferram, pra não dizer outra palavra, numa certa situação, você começa a criar cenários com elas. Se eu atacar agora, se ele tiver isso, isso ou aquilo.
Então, mas eu acho que só vale a pena você fazer isso quando você sabe muito bem o formato.
Uhum.
Não adianta você fazer isso quando você não conhece o formato.
Ah, mas quando você não conhece, você vai o quê? Inventar a carta?
Não inventar a carta. Vai num limitado que você nunca conheceu. O cara tá com uma mana, uma ou duas manas, sei lá, uma verde e uma branca em pé. Você vai atacar em cima. É óbvio que você vai pensar que ele tem um trick.
Não, mas
não precisa saber todas as cartas da edição.
Tem
trick, entendeu?
E tem a outra viés disso também. Porque às vezes você quer que o cara gaste aquele recurso dele, né? Então, às vezes, isso. Você força, você pode, assim, não é fingir, a palavra não é fingir, mas você, assim, você imprime um tipo de jogo para que ele gaste o recurso dele. Entendeu? Sim, assim, você ataca de propósito para ele gastar o removal. Ele gasta o removal no outro turno, tudo é baixo o que você quiser.
Bem lembrado.
Você quer jogar o Titã, mas aí você não quer que anule. Então, sei lá, você joga só a Healy pra ver se ele anula.
Isso.
Só que num formato que tem muito, que o pessoal usa muito negate, por exemplo, já não funciona.
Vocês querem ver como isso impacta no limitado? Eu vejo esse erro direto em pré-release. O teu oponente vai ter removal, certo? Se por acaso a tua bomba do limitado é uma carta, sei lá, de turno 3, e por algum motivo é a primeira criatura que você consegue baixar, você não baixa ela no turno 3. Você baixa outras coisas para servir de bait, para servir de isca daquele removal. Você tem que fazer isso, porque você tem que assumir que teu oponente vai ter o removal. Né? Tem que fazer ele gastar esses recursos em criaturas de baixo valor, de baixo custo, o que quer que seja, para que você possa aproveitar das suas melhores criaturas depois. Né? No caso de construído, é importante você ter noção de quantos removals você ainda tem no deck, isso de vez em quando é necessário. Lembram do Jabaiano contando as cartas no deck dele, no GP? Ou no Pro Tour, não lembro.
Acho que era Pro Tour, não?
Top 8 de Pro Tour, será? Não lembro. Mas é importante você saber quantos counters já foram, ou removal já foram, e do seu oponente também. De vez em quando pega o cemitério dele, dá uma olhada. Ele tem de bomba, ele tem 4 Hulk verde e 4 Hulk preto. Já foram 3 de cada. Ah, então eu posso gastar removals em outros bichos pequenos. Não precisam gastar o meu único removal pra Titã não preciso guardar o meu de quando removo a partida na mão.
Mas é um hábito saudável de você ter, de olhar o cemitério do seu oponente de vez em quando.
E de você conhecer quantos recursos você ainda tem disponível, né? Você
olhar o cemitério de vez em quando em turnos aleatórios.
Em termos gerais, o máximo de informação que você tiver, melhor, né?
Sim.
Quanto mais informação você tiver, cartas no cemitério do cara, na mão, tudo que ele já usou, tudo que você ainda vai usar.
Ah, eu já cometi erro do tipo quebrar FET sem ter o terreno.
Eu também, cara.
Nossa, isso é de ler.
Em cubo, isso acontece com bastante frequência. Quando
nossa,
você faz
cola com... Nossa, quantas vezes eu fiz isso? Que eu não vi, que eu não lembro o que exilava a carta. Eu não lembro mais em Kansas o que exilava na época. E aí tinha sido exilado uma land, tipo, estourei a FET e não tinha mais porque tinha sido exilada a carta. E eu não vi que foi exilado. Não prestei atenção. Nossa.
Administrar, às vezes a informação tá ali, né? É só você ler as cartas do teu cemitério e saber. O teu deck é uma caixinha de recursos, né? Você tem como saber o que sobrou nele. É só você fazer uma conta de subtração. Às vezes dá um trabalho, mas tem que ser feito.
Né? Te ajuda, né, a tomar decisão. Uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tava falando antes também é, por exemplo, que eu tô tentando fazer agora. Baixar todas as cartas e deixar lá na mesa no turno do oponente. Porque eu tenho uma tendência a não prestar atenção no turno do oponente. Eu fico pensando no que eu vou fazer no meu turno.
Ah, Felipe, isso aí pode dar tanto problema, cara.
E aí eu baixo as cartas na mesa e põe na mesa ali.
Então, a tua técnica pra isso é tirar as cartas do teu alcance pra te forçar a olhar o oponente.
Porque teoricamente você sabe o que tá ali, né? Ou deveria saber o que você tá aí na mão.
Uma coisa pra vocês, quando vocês começaram a perceber a fazer o shuffle na mão, né? A embaralhar as cartas da própria mão.
Quando eu comecei, não faço nem ideia.
Você, não, Fernando.
Eu lembro que eu tinha uma mania de ficar fazendo esse negócio que o pessoal faz, né? De ficar raspando a carta com o outro. Até um dia que eu levei minha esposa comigo no campeonato. E ela ficou extremamente chateada, velho. Ela ficava me dizendo, para de fazer isso. Então, assim, aí eu... agora eu me controlo, sabe?
Mas eu comecei, acho que, a fazer isso porque... Aquela coisa de dar tel pro oponente, né? De você ficar puxando na frente a carta que você vai usar ou que você vai ler. Você quer ler porque você acha que você vai usar. E aí, tipo, quando você faz isso, você olha a carta, e você esconde que você tá olhando a carta, né?
Cara, tem um pro player, agora eu não vou lembrar quem é. Acho que é o Brian, não sei, cara.
O Kibler, ele é maníaco nisso.
Ele é maníaco, cara.
Ah, o Kibler é pro nisso.
É
bom que então, o bom é que você irrita seu oponente também, né? Já é um mind game. Você faz frenético ali pro cara falar, não, passa logo que eu vou ganhar, passa logo que eu vou ganhar.
Às vezes eu tô jogando com o cara tá fazendo muito assim, aí eu penso, cara, ele não pode ter um golfe na mão, cara. Porque ele não ia fazer isso com um golfe, né? Então...
sobre embaralhar, foi um pequeno level up que eu tive também, quando eu perguntei, por que que vocês estão embaralhando as cartas da mãe? Falaram, olha, pra você não mostrar pro oponente que a carta que você tá baixando é a que você comprou, Porque isso pode ser uma informação útil pra ele.
Mas você quer essa informação.
Eu me toquei disso aí, eu nem sabia.
É, às vezes, e uma coisa que eu percebo em final de jogo, em limitado, isso é mortal, cara. Se teu oponente comprar uma carta, né, mesmo que ele tenha outras na mão, e baixar ela direto como um terreno básico, por exemplo, ele tá te dando a informação de que ele não tem terrenos na mão, né? Uhum. Se ele não dá, se ele der uma embaralhadinha, você não tem como saber mais. Tá. Outra mas coisa.
Várias vezes eu pego um terreno básico, tenho dois na mão e já baixo.
Assim. É, o que eu faço é. Se eu passo, por exemplo, dois turnos sem baixar terreno básico, tá, e depois eu baixo um, o meu oponente pode assumir de que eu comprei esse um terreno. Mas na verdade, se eu tinha um terreno na mão guardado, eu posso ter comprado talvez um outro terreno e baixado o que eu tinha, ou simplesmente ter escolhido ter baixado agora para enganar meu oponente. Você tem como manipular a informação que você dá para o seu oponente também, entendeu?
É, eu tento alterar, assim, eu não sou muito bom nessas coisas não, mas eu tento alterar, tipo, ficando um turno sem baixar e baixa, aí baixa dois turnos seguidos, e ficar alterando isso para não diminuir o tel pro oponente, né?
É, tem o clássico de você estar jogando de controle, de counter, e aí você compra o terreno e segura ele na mão, né?
É, claro, isso aí é, isso aí é chato. Aqui, né? Isso aí é chato.
Porque às vezes você também tem uma questão. Às vezes o pessoal segura o terreno na mão e aí vai precisar depois e se fode, né?
Sim.
Vai depender muito do deck. O deck não precisa de terreno.
Essa leitura é limitada. Às vezes você, sei lá, você tem algumas coisas que você poderia usar 7 manas num turno. E aí você fica com 5 manas porque, sei lá, você acha que seu deck não tem nada com mais. Ou 90% do seu deck você consegue fazer com 5 manas. E aí você precisa da 7, mano. Você se ferrou.
Uhum,
se você pelo menos 6 no campo de batalha.
Olha como a curva é importante. Se você conhece a curva do teu deck, sabe? Meu top de curva é 6 manas. Mas eu posso querer baixar uma coisa de 3 e uma de 4 no mesmo turno. Então eu vou segurar a 7 mana na mão. Não vou passar disso. Não preciso, né? Então você dá menos informação pro oponente.
Ó, já aconteceu comigo, cara, uma vez muito engraçado que eu tava jogando de azul, né? Aí o cara foi fazer alguma coisa e eu queria blefar, dizendo que eu tinha um Daisy, né? Aí eu peguei uma ilha assim e tipo fingi que ia voltar pra mão, sabe? Fiquei pensando e tal, assim, isso aqui. Aí eu falei, não, resolve e tal, não sei o que. Aí quando foi o meu turno lá, eu disse assim. Descia as cartas, né, a mão tinha um terreno, sei lá, e o cara, pô, você não tinha Daisy, cara?
Ele fica puto.
Não, é que eu falei feito, cara.
Mas é justo.
Só queria mexer na minha ilha mesmo.
Eu tava aqui só.
Tava só olhando a arte, que eu acho bonito.
Uma coisa que eu percebo, é muito mais fácil no limitado do que no construído fazer isso, é ver se o teu oponente compra a carta no meio do jogo e começa a ler, né? Se ele começa a ler, é porque a carta faz alguma coisa, né? E não é um terreno. São duas conclusões plausíveis de se ter. Pode ser que ele pegue um terreno e comece a ler também, tá? Pra te enganar. Eu já fiz isso, mas normalmente é uma carta que faz alguma coisa. No construído, o que acontece? Pode acontecer? Pode. Né? Se a situação de jogo forçar cartas que sempre trabalham da mesma maneira a fazer outras coisas, ele vai pegar e ler. Mas normalmente no construído você não lê. Você já está cansado de olhar aquelas mesmas 12 ou 15 cartas. Você sabe pelo desenho o que a carta faz. Né?
Uhum. Avançando um pouquinho na nossa análise aí, outra coisa muito importante para você melhorar, se você não tem ainda, né? Estou partindo do pressuposto que você não conheça isso, ou conheça, sei lá, mas é entender a questão da prioridade, né? Que isso é muito importante no Magic também. Eu comecei a jogar muito melhor, né? Quando eu comecei a entender bem direitinho essa questão da prioridade. Quando é que você tem a prioridade? Quando você é jogador ativo, né? Aí, enfim, isso faz muita diferença no jogo. Mas se você ainda não conhece isso, né?
Isso é uma coisa que a gente trata como chama? Natural, mas tem situações que faz uma puta diferença.
Isso. Combate.
Falou, né?
O atalho do combate lá, maldito. É verdade. A gente, você pode segurar a prioridade em várias vezes e você pode pedir a prioridade, né? É comum você utilizar atalhos assim, tô passando para combate, depois declaração de atacante e tal, e normalmente as pessoas não têm nada para fazer, né? Mas você pode parar o oponente no meio da ação dele, se ele não te deu a oportunidade de responder alguma coisa, e falar, olha, antes de você fazer isso, eu faço isso aquilo. É saber que você tem prioridade a cada passagem de fase, sim.
O clássico que aconteceu muito, assim, lá pelos seus 2007, era baixar o Planinauta e deixar o cara, sei lá, ter alguma ação, mas na real você pode baixar o Planinauta. Você tem, retém prioridade e usa habilidade.
É.
Se você fizer qualquer outra coisa, o cara pode responder e atacar, sei lá, de alguma forma usa o Planinauta.
É. Exato. Aliás, com Planinautas, hein, que são uma coisa relativamente nova pra gente. Bom, tem 10 anos, né?
Exato.
É, que saiu em Lorwyn. É, vocês têm alguma dica de level up pra lidar com eles?
Pra lidar com eles?
É, tipo, pessoalmente eu não gosto de Planinautas, né? É um tipo de carta que, sei lá, é outro Magic com eles. Fica um minigame dentro do jogo do Magic, quando uhum. você tem Planinautas no jogo, né? E é, fica, é outra coisa. Eu gosto do Magic original, o cru. E, mas dentro desse minigame, de você saber se você tem que atacar ou não, é, tem alguma coisa que vocês perceberam que, ah, eu agora sim eu sei lidar com eles. Ah, agora eu entendi como funciona.
É, você tem que ter o conceito, eu acho, é, deve ser assim mais ou menos o que vocês querem dizer, é, você tem que ter o conceito que ele é um elemento a mais no jogo, né, que você vai ter que lidar com ele, mas não necessariamente você precisa bater nele se você não quiser.
Ah,
você,
boa.
Você acha a primeira precisa. Coisa, né?
Eu já vi um cara perder, cara, porque ele tava jogando várias horas já, mas eu já vi um cara perder porque é, ele atacou o Planinauta e não bateu no cara. Porque se ele tivesse batido no cara, acho que foi uma Liliana, não sei, ele preferiu tirar a Liliana e ele perdeu o jogo porque você fica influenciado, sabe?
Ah, eu consigo ver isso acontecendo fácil. É uma carta que chama atenção pra ela, né?
É um elemento, e assim, você tem que ver se ele é muito ruim contra você ou se não faz muita diferença, sabe? Claro que a maioria dos Planinautas, o ult dele vai fazer uma diferença enorme no jogo.
Normalmente, né? Vai vir ban nem tanto.
A maioria dele, ele vai virar o jogo. Então, assim, de repente você não pode deixar crescer. Mas se for alguma coisa, sei lá, que seja medíocre assim, cara, nem ligue, cara. É um elemento a mais.
Mas às vezes, por exemplo, que nem o menos 2 do JC de 4 manos arquiteto, às vezes você não quer que ele use de novo.
Uhum, é.
Mas eu acho que a primeira coisa é você entender que você não precisa atacar sempre o Planinauta.
É.
E a segunda é quando você não ataca e quando você ataca.
Uhum. O Planinauta obriga a gente a fazer coisas que todo mundo tem preguiça de fazer, né? Que é pensar mais, é extrapolar. Você tem que extrapolar daqui a 2 ou 3 turnos. Tem que pensar, bom, com os recursos que eu tenho na mão agora e com o que eu posso comprar, eu consigo matar o meu oponente ignorando esse Planinauta? E além disso, nessa extrapolação você tem que ter, meu oponente vai ter os recursos normais dele, que é comprar uma carta todo turno, e uma ativação do Planinauta por turno. Eu consigo vencer ele mesmo assim? E fazer essa extrapolação, mesmo que você conheça o deck do oponente profundamente, não é fácil. Dá trabalho, porque ela muda a cada vez que você passa por ela. Tem cartas diferentes na tua mão.
Sim, tem probabilidade também, né?
Tem, dá pra jogar com probabilidade.
Você fala, não, tá, eu ganho se ele não comprar isso ou se ele não fizer isso.
Isso.
E aí? Uhum. E eu ganho se eu fizer isso, se eu não atacar o Planinauta e comprar isso.
É tudo uma matemática, né? Tem que fazer na sua cabeça na hora.
É, e muita gente faz por intuição, né? Não faz.
Sim. Uhum. O problema tá aí, né? Você tem uma aposta pra fazer.
Médico toda é uma aposta, né, cara?
Sim. Assim, mas é mesmo. Aí é que tá, Felipe. É, se você ouvir os processos, vão dizer, é menos aposta quanto mais informação você tem do teu oponente.
Com certeza.
Você tem que cultivar essa informação, lembrar de tudo, porque aí vira menos aposta e mais probabilidade.
Eu acho que. É, tudo bem, probabilidade. Eu acho que uma época é jogar probabilidade. É uma coisa que as pessoas precisam aprender, né?
Sim.
Porque às vezes você joga muito conservador ou muito agressivo. Na real, não precisa, né? Você se expõe a coisas que não precisa. Ou se expõe de menos. E aí deixa dar tempo do oponente virar o jogo.
Essas coisas de se expor de menos, se expor de mais, fazer coisas desnecessárias, né? É tão comum e limitado, cara. As pessoas ainda estão aprendendo a lidar com as cartas. Mas é onde você tem mais chance de treinar esses conceitos.
Né? Não precisa ir longe, não. Tinha acho que é BG Mirror no GP. Aí no GP desse fim de semana.
Ah, em Pittsburgh.
Que aconteceu isso. Eu tinha a mesa aberta, ele podia ter atacado. Acho que já era um 12º turno. Era uma menina, acho que tava 9-2, eu acho. E ela tava na frente do jogo, ela tinha acho que um. Como é que chama? Aquele 2-3 Death Touch que pode jogar uma mágica do oponente.
Ah, o Gaunt.
Isso, o Gaunt. Ela podia atacar com o Gaunt vários turnos. O cara tinha um Torrential na mesa dele e ela tinha, acho que um Gear Hook do tamanho mais ou menos do outro Gear Hook, do Gear Hook, e tinha mais uma criatura que eu não lembro o que era, e tinha um Gaunt. O Gaunt
pode atacar, ele troca com qualquer coisa.
Aí ela demorou vários turnos, não atacou com o Gaunt. No final ela ganhou do mesmo jeito, mas ela tava sendo ultra conservadora. Sim. E ela tinha uma Hissing Kagmar também, que poderia, por exemplo, blocar o Garhook.
Pois é, administrar essa informação não é fácil. Né? Parece que é coisa simples que a gente está falando, mas não é fácil. Dá preguiça.
Olhando de fora é fácil, né?
Não, sim.
Tudo que eu falo, todos os jogados olhando de fora são muito fáceis.
Ah, ainda bem que você falou olhando de fora, que eu queria terminar essa fase principal, lembrando o seguinte, quem assiste muito stream, né, dos youtubers, por exemplo, costuma ver erro, todo mundo comete erros, né, algumas pessoas com mais frequência do que outras, né, e dá raiva, porque a gente está sentado aqui em casa, sem camisa, com ventiladorzinho na cara, né, olhando alguém jogar, sem dinheiro apostado, sem estresse, sem nada. Então, a pessoa, se ela não jogar de modo ótimo, a gente vai perceber, né. O streamer normalmente tá com outras coisas na cabeça, tá? Tente, parece besta falar isso, mas tente jogar sozinho no Magic Online, em qualquer no Workstation, sei lá, em qualquer no Duos, e tente narrar o que você tá fazendo. Você vai ver como é difícil.
Não, acho que não precisa nem tão longe. Joga e assiste o seu próprio replay.
Ah, quando eu fui fazer um vídeo aqui pro podcast, né, que por sinal eu já até fiz, mas ainda não publiquei, jogando com uma conta emprestada com Miracles, né? E eu tentei fazer isso, tentei narrar, cara, não consegui não.
É difícil. Vocês sabem por quê?
Aí depois eu coloquei a minha narração por cima, sabe?
Ah, tá, no replay, né?
É.
Então, eu tava pensando sobre isso, é contra-intuitivo. Quem aprendeu a jogar Magic sem o Magic Online, aprendeu a fazer exatamente o contrário. Felipe, Fernando, a gente tem que esconder informação. Quando você joga narrando, você está mostrando para todo mundo o que você pensa, o que você acha que o oponente está pensando, o que você está fazendo. É completamente o oposto do que a gente falou para fazer hoje. Então, é natural você dar um parafuso.
Tem toda essa parte do jogar a pessoa que não tem no Magic Online, né?
É, então, é isso.
Mas defensores ferrenhos vão falar que tem, porque é o jeito que ele tá pra além, de quais lentes ele tá.
Ah, mas espera aí, cara.
Não, cara, não tem, velho.
A única coisa que tem é o tempo que o cara fica esperando com a prioridade.
Assim, mas ele pode estar jogando outro jogo.
Civilization, né?
Double kill, quad kill, verdade.
Tá treinando paciência junto.
Verdade. Mas então é isso, assim, eu acho que dá pra terminar por aqui, a gente pode fazer um level up 2 no próximo. Mas por enquanto ficou bom o papo, né?
É legal. Sim, flui bastante, né, cara? Não,
flui, pô.
De comportamento.
E foi ótimo ter você, Fernando, porque é mais uma pessoa com experiências, né, com a tua história pra contribuir pra isso.
Ah, joga muito melhor.
Ah, pelo amor de Deus, né? Quem sou eu?
Um de Legacy, um de Modern e um de Limitado. Tá bom. Tá bom, turma. Então, gente, Fernando, você que tá saindo, mais algum recado aí?
Não, cara, acho que a gente falou bastante já. E também não se impressione com aquele cara, você que tá começando agora aí, não se impressione com aquele cara, depois que você sai do jogo, aquele cara, ó, você devia ter feito isso, aquilo e tal. Sempre tem, né? Um chato.
Sim, sim.
Não se impressione. Isso aí, pra quem tá jogando, é bem diferente, né? O negócio é você jogar e treinar.
Mas é bom, às vezes você ficou em dúvida numa jogada, se o oponente for uma pessoa legal, você pode perguntar pra ele, putz, você podia
fazer isso. Conversa pós-game é massa, sabe, assim, que daí você conversa de boa. Mas eu digo aquele cara que fica piruando em volta, sabe? Aí sempre tem um, e
seu
assim,
burro,
é um específico, o cara ele não quer te ajudar, sabe? Ele quer criticar e dizer como ele faria e porque ele é bom, sabe?
Tem desse também.
Esse aí, cara.
Tem uns que falam assim, não, você podia ter feito isso, não sei o que, que é de boa.
Não.
Que ajuda a enxergar, mas tem esses que só falam, não, mas você devia ter feito outra coisa.
Você fala, é porque eu tava com fome, cara.
E você, Felipe, algum recado final?
Acho que, acho que principalmente esse negócio de você gravar e depois assistir, você assistir seu próprio stream, se você joga mal, é bem interessante. E assiste jogo também. Porque às vezes o cara faz uma jogada que pra você é péssima, e se por algum motivo você conseguir entender por que ele fez aquela jogada, você vai melhorar independente se você concordar ou não com o que ele fez.
Ah, o PV no Pro Tour, na partida das quartas de final que ele perdeu. Ele atacou com o Gideon e até os narradores falaram: nossa, o PV desiste de criar fichas, de criar vantagem de carta para partir pro ataque. Então ele tá sinalizando que vai querer terminar o jogo no próximo turno, né? Uhum. E foi uma coisa que ninguém esperava, todo mundo, não, agora ele vai sentar em cima do Gideon e começar a criar vantagem de carta todo o santo turno e esmagar o oponente com isso. E não, ele partiu para outra. Quer dizer, o PV fez uma coisa que a gente falou aqui, que é extrapolar, né? Pensar como que eu vou vencer o jogo daqui a 2 ou 3 turnos, uhum, e não agora.
É, eu acho que são uns pontos fortes, por exemplo, do PV, né? O planejamento dele é que ele planeja muito pra frente, né?
É, toda vez que a gente vê uma jogada que a gente não entende, acho que, toda vez não, mas 90% das vezes é porque a pessoa que fez tá planejando daqui a 2 ou 3 turnos.
Uhum. E a gente consegue ver isso. Ela tem outra coisa na cabeça, né? Ela tá pensando em alguns cenários, ela tá jogando o oponente. Alguma informação que ela pegou lá atrás, isso, ela tá trazendo. Ele, acho que ele não tem removal agora por causa disso, então eu vou fazer isso e eu posso comprar daqui a...
Isso.
Provavelmente vou comprar alguma, isso ou isso e vai me ajudar nisso.
É, e se assim, a gente pode fazer até em um outro papo, numa segunda oportunidade, a gente pode trazer alguns gameplays que são clássicos disso aí, né?
Boa.
Que o pessoal
aprender.
Isso, pro pessoal aprender.
Videoaula. Videoaula. Fernando, aproveitando aí o teu trauma.
Mas tem bastante na internet, cara, que é uns clássicos assim que o cara pensa três rodadas na frente assim e depois ele explica, né? Ele escreve um artigo explicando o que aconteceu.
É verdade. É,
uma coisa que a gente falou aqui, tem o Jacob Wilson, se não me engano, começou uma minissérie no Channel Fireball pegando jogos do Pro Tour, não aleatórios, né? Ele escolhe algum jogo do Pro Tour e ele comenta a jogada das pessoas, fala, acho que isso foi um erro por causa disso, ou acho que isso ele errou por causa disso.
Puta, que legal,
ou ele acertou,
cara,
por causa disso. E é super legal, porque ele fala, esses jogadores são muito bons, mas eu acho que ele errou por causa disso.
Que legal.
É engraçado, porque querendo ou não, ele... Se ele tá dando uma terceira opinião sobre um jogo, né?
Isso aí tá na área de vídeos da Channel Fireball?
Na área de vídeos. Deixa eu ver se eu pego o nome da série.
Enquanto isso, vou dar o meu sign-off aqui. Uma coisa que acho que é duas coisas, vai rapidinho. Primeiro que ninguém começa o jogo perdendo. Se você sentar na frente do Finkel, ele não começa com 40 de vida, a não ser que seja bom. Mas, ou você não começa com duas cartas a menos na mão, a não ser que você moligue duas vezes. Então, não se deixe intimidar por um jogador, por um evento, por uma situação, por nada. Assim. É, se for alguma coisa fisiológica, dor de barriga, essas coisas, aí não tem jeito.
Chama, né? O juiz.
Juiz, traz um pinico, juiz. Aí não.
Não, né? Você pode pedir uma extensão de tempo e ir pra ir no banheiro, né?
Pode, aí o juiz fica na mesa, eu já vi isso acontecer, o juiz fica na mesa olhando o teu adversário e as tuas cartas enquanto você vai, é verdade. E o que mais? Eu acho que era isso. É isso, só dar um recado. Ah, uma coisa. Lembrei, tudo que a gente falou hoje parece simples, trivial. Eu acredito que são essas pequenas coisas que os pros fazem com mais facilidade e até intuitivamente que diferenciam eles, que são profissionais, do jogador que é grinder de GP, talvez, ou vai de vez em quando em um PPTQ, não é?
Uhum. É, até porque ele trabalha com isso, né? Ele é pró e isso aí ele tem que estar enraizado, né?
Porque fora isso, se você sabe o que teu deck faz, tenta fazer o que tem que ser feito e conhece o field... o que vai diferenciar o teu desempenho do oponente em um primeiro momento, né, no grande cenário, é a sorte com as cartas. E como é sorte, probabilístico. Uma hora você vai ter, outra hora você não vai ter. A mesma coisa para o oponente. Por que estão sempre os mesmos caras no Pro Tour, top 8ando, ganhando o GP? Eu acho que é por causa disso. Eles dominam essas pequenas coisas e outras que nós não falamos muito bem.
E tem uma coisa acho que o PV fala muito. Não seja... tira suas conclusões pelo resultado, né? Você fazer uma jogada errada que deu certo, ou jogar uma jogada certa que deu errado, não quer dizer que jogada
bem lembrado,
era errada ou certo.
Bem lembrado.
A jogada, sei lá, a jogada certa te dá 70% de chance de dar certo, a outra dá 30%. Mas pode ser que a de 30% é a que vai ganhar o jogo pra você.
Análise baseada em resultado não adianta. Então tá bom, gente. Valeu, obrigado, Fernando. Obrigado, Felipe.
A série chama The Film Room, ele tem três vídeos só por enquanto, os 3 de janeiro. Não sei se ele vai continuar ou não, mas quem quiser ver, tem 3 partidas que ele analisa aqui.
Tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Se puder compartilhar o link aqui, Felipe, eu passo pro pessoal.
A gente coloca o link da página do Jacob Wilson e os três últimos vídeos são disso.
Legal. Então, obrigado aí, pessoal. É, foi legal esse papo. Deu pra falar bastante.
Legal. Sim, é bom esses temas um pouco diferentes, né?
Eu acho que só nas notas aqui tem tópico pra mais um programa disso. É. Um monte de coisa que a gente não falou.
Se o pessoal gostou ou quiser mais, né? Comentem.
Comenta aí, que a gente faz um segundo turno.
Perfeito. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.
Valeu.
Até.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Interessante a nossa conversa, acho que deu para tirar bastante. Espero que a gente possa fazer outros programas assim, é bem tranquilo, né?
É bom, é uma coisa diferente, né? Um clima diferente também.
É, a gente vai tirando da memória e compartilhando boas experiências e más também, mas aprendendo com todas elas.
É que a gente vai lembrando muita coisa que passou, né?
Exato.
Mas aí ele fala, puta, eu sou ruim, cara, mas eu era pior. Eu jogo mal pra cacete, mas já joguei pior.
Verdade. Aí imagina daqui a 10 anos, você vai olhar pro que você é hoje, nossa, como eu era ruim, então.
Eu posso estagnar, né?
Isso que é subir de nível, ó. Tudo a ver. Mas falando em ter boas e más experiências, você tem uma experiência com Star Wars Destiny, que você tem ido na loja física jogar o jogo, né?
Isso aqui teve tipo um game dayzinho aí, valendo promo e tal,
é.
O pessoal se encontrou. Aí, eu joguei esse fim de semana, tinha jogado no outro fim de semana, o que eu percebi é a comunidade é muito aberta, cara. Você vai lá, o pessoal conversa, troca ideia de deck, é aquele, pô, é a sensação daquele match casual mesa de cozinha.
Sim,
apesar do jogo ser relativamente competitivo, né? O pessoal joga sério, mas o clima é muito mais amigável.
E você chegou na loja sozinho e já encontrou gente jogando, começou a conversar?
É, o pessoal bem aberto a conversar, falar dos decks, que também aquele esquema de ver carta, coisa que meio que o Magic, pelo menos que eu tenho visto, meio que acabou, né?
O Magic como... podia aprender com isso, né? O pessoal podia ser mais receptivo nas lojas.
Obviamente não são todas as lojas que são assim, né?
Não, e nem todas as pessoas, mas a gente vai em eventos e vê que o pessoal se fecha às vezes em grupinho, ou não dá informação, né? Não puxa conversa, não ajuda. Tem gente assim, infelizmente. É.
Eu fui em três lojas diferentes, jogar Destiny, né? E as três foram assim.
Puxa, que legal.
Duas delas são lojas de Magic. E o público de Magic não é assim. Não sei se é porque em geral eu frequento elas em torneios um pouco mais competitivos. Ah,
então você viu na raça como é a diferença, né, dos públicos. Interessante, é uma boa dica.
Tem o pessoal do Magic, não acho que é maldade ou que eles são mais chatos. É que a comunidade tá muito fechada e fica em panelinha. Na real, eu acho que é isso.
Não é do tipo,
mega competitivo, não sou receptivo a novos jogadores. É só do tipo, vou ficar na minha panelinha.
Não, eu às vezes agora, fazendo uma autocrítica, eu às vezes quando chego, tô esperando um pré-release começar, por exemplo, eu tô afim de ficar olhando as cartas da edição no meu celular e fico quieto no meu canto olhando, sabe? Enquanto o pessoal à minha volta às vezes tá conversando, tem uma pessoa que tá jogando pré-release pela primeira vez, eu podia estar interagindo mais com eles, né? Isso pode ficar estudando mais a edição. Quando, na verdade, esses últimos momentos a gente às vezes não aprende nada, né? Então é uma autocrítica que a gente tem que fazer e tem que construir mesmo. Fazer contatos, fazer amigos, senão fica muito chato.
É uma das facetas, né? Do Magic. Conhecer pessoas e tem gente que joga pra conhecer pessoas. E é uma das vantagens que o pessoal fala do Commander. Eu não sei se é verdade, porque do Commander, né? É competitivo, mas...
É.
Algumas pessoas dizem que é mais assim.
Beleza, valeu a dica, Felipe. Tomara que a gente consiga melhorar a comunidade através de exemplo de outras, né? De uma nova aí que tá chegando.
É, eu acho que a gente perde um pouco, né? Porque tem muita panelinha, né?
Sim.
E aí o pessoal não faz por maldade, é mais eu vou ficar com meus amigos que já conheço todos.
Claro, claro. É normal. A gente pode aumentar a panelinha e fazer a loja inteira uma panela, né?
Sim, o que é legal, mas aí a recepção de novos jogadores precisa ser mais aberta. É óbvio que o cara for, sei lá, em 30 sei lá, semanas seguidas, talvez ele entre na panelinha. mas precisa ser mais rápido, né?
Mas muito legal que você tenha essa experiência de chegar na loja e ter esse contato maior com o pessoal. Bom, Felipe, o GP Porto Alegre tá chegando, cara. Falta um mês.
Um mêsinho.
É. Eu vi no site da Wizards, vai ser R$140.
140 eu não lembro agora de cabeça não, mas tá acredito.
Bom. E eu queria saber se vai ter PTQ lá, mas no site não tem nada.
Ainda não tá dizendo nada, não.
É, se tiver, eu queria saber quanto vai ser também. Os youtubers estarão lá, viu? Quem tá escutando isso. Eles estão se organizando, vai ter stand lá. Quem quiser jogar com eles... Imagina, a pessoa faz vídeo o tempo todo, interage pela internet o tempo todo com o pessoal, né? E quando tem oportunidade de um evento grande, né? Se você acompanha algum, ou quiser simplesmente trocar uma ideia, ver, pegar um conselho, ver como é, não tenha vergonha, né? Passa no stand dos caras, pede para jogar uma partida. Todos eles levam deck. Todos eles... querem gravar field recording, ensinar a jogar ou jogar com alguém que sabe, pode chegar lá. No último torneio, eu lembro que o Lucas me falou, pô, o Guma Noob tá aqui, ele tem o tier 1 inteiro de decks do Pauper, é só sentar com ele e jogar, ele te empresta o deck. Pô, olha só que experiência dele. Não é pra ficar com vergonha, não. Encosta lá nos caras e conversa, que eles gostam de
interagir. Então, o feedback direto com a comunidade é sempre interessante, né?
E eles estão, muitos deles estão abrindo a mão, Felipe, de jogar o torneio, uhum, para ter essa, para abrir essa oportunidade para os outros, né? Então é meio que um trabalho que eles vão ter mesmo. Então vale a pena prestigiar.
Então se você gostaria de conhecê-los, apareça.
É, mais uma coisa. Tomara que tenha PTQ também, que é mais um motivo para aparecer.
Isso aí. É.
E que mais? Só uma coisa sobre, antes de sair, eu não vi John Wick 2, mas os críticos que eu acompanho adoraram o filme, cara.
Eu não vi nenhum primeiro.
Cara, quando o Felipe assista, não é esse tipo de coisa que o cara desvia de bala, sabe? Ou ninguém acerta os tiros nele, é mais um filme de ação besta. Não é bem assim.
Mas não é só graça de filme de ação? Você vê um monte de tiro, explosão e pessoas correndo e sendo um Die Hard da vida.
Esse é filmado de uma forma diferente.
O que eu vi é só que ele parece, tipo, a história é igualzinha, ou muito parecida com o Duro de Matar, ou coisa assim. Ou aquele outro do... Como chama? O que é motorista? Esqueci o nome do filme.
Transporter?
Não sei.
Cara,
motorista.
Cara, assim...
Que ele fala, o que que é? Isso, não me importa o que é, eu só preciso me falar onde que eu tenho que entregar. Um negócio assim. Eu não lembro o nome.
É difícil falar alguma coisa sem dar spoiler, mas...
O filme... Eu não vou ver, pode falar, é que o ouvinte não vai gostar, né? Você me conta em off.
Cara, assiste primeiro John Wick. Sério, assiste, porque o filme, ele constrói um mundo, entendeu? E não é um filme só atrás de vingança, assim. Aí quem gosta de animais também vai... Quem gosta de cachorro vai adorar o filme numa parte e vai... Não vai gostar tanto em outra parte, mas... Enfim, é o mais um atrativo.
Quantos cachorros morreram na frente?
Mas, tipo, é um caminho de vingança, só que tem uma construção de mundo diferente de qualquer coisa que você já viu em um filme de ação, e ele é filmado de uma forma diferente. As cenas de ação são diferentes. Não tem aquela câmera tremida, aqueles cortes que você não vê o que está acontecendo. Não, é muito bem feito, você está vendo tudo, você fica ligadão na ação. E é difícil algum diretor conseguir tirar isso hoje.
Eu não sei, cara, o último que eu vi foi acho que La La Land, cara.
Nossa, sério?
Sério, e Moana também, cara.
Eu vi o trailer de La La Land, puta, isso deve ser tão chato.
Cara, depende do... se você conhece a referência ou não.
Tá.
Mas Moana é legal, cara.
É, Moana parece legal.
É filme da Disney, né?
Aquele... O Zootopia era da Disney, não era?
Zootopia é Pixar já, né?
Acho que
foi da... Ou foi Disney, não lembro mais.
Cara, eu adorei. Vamos ver aqui. A última animação que eu vi foi... Acho que foi essa mesmo, e eu adorei, cara. Eu pensei que ia ser um filme de criança, meio besta. Eu comecei a ver crítica, falei, não, assiste, adultos e crianças vão entender, e tem várias piadas boas. Eu falei, cara, eu assisti.
É da Disney mesmo, é 100% Disney.
Da Disney. Cara, eu falei, puta filme inteligente, cara, o texto do filme.
É bom, é legal.
Eu passei por uma fase que eu abandonei qualquer tipo de animação ou desenho.
Nossa, cara, adoro animação, mano.
Aí eu comecei a ver as críticas mesmo dessas animações, que eu já tinha abandonado de ver. E tem algumas, tipo o Lego Movie, é muito
vai
bom.
Vai ter o Lego agora, eu não vi.
Vai ter o Lego Batman. Né? Mas o primeiro, o Lego Movie, é bom também. Tem umas coisas que servem pro adulto, pra você que tá pensando na vida, trabalhando e tal, no futuro.
O que eu queria muito ter visto era o Kubo, cara, The Two Strings. Eu não consegui ver, meu.
Qual?
The Kubo and the Two Strings, cara. Puta, cara.
Esse eu não conheço.
Cara, meu, parece fantástico. Meu.
É anime?
Não, é. Ele é feito. Como que chama? Stop motion que chama?
Ah, tá. Nossa. Cara,
é do mesmo estúdio do Coraline. Cara, parece. Meu, sem zoar, parece fantástico. Eu tava acompanhando desde tipo um tempo atrás da produção. E aí estreou, eu não consegui no cinema. E, cara, que bosta.
Tem que pegar essa em Blu-ray.
Triste.
É. Ah, mas é isso aí. Acho que essa semana, por essa semana chega. Uma coisa, spoiler Modern de Grammy Modern também. Master. Oi?
O do Grammy também, da Lady Gaga com Metallica. que zoaram o microfone, cara. Nossa, que coisa.
Eu não assisti isso.
E a Adele que errou pelo segundo ano.
A Lady Gaga tava meio sumida, né?
Não, cara, ela fez a apresentação super boa.
Não, mas eu digo, ela tava meio sumida da mídia. Ela não faz muito show aberto, assim, pra televisão.
Cara, sei lá, eu sei que ela fez o Super Bowl, velho.
Ah, foi no Super Bowl, é verdade. O trailer de Super Bowl foi Stranger Things, né? Segunda temporada. Foi. Eu preciso assistir a primeira inteira.
Assistiu a primeira.
Você gostou?
Gostei, eu acho que você vai gostar também. Mas eu acho que muita gente não entende nada, e é chato.
Ah, tá.
O problema é, Stranger Things, ela exala anos 80. Todos aqueles filmes que a gente via na sessão da tarde, coisa assim, ele exala aquilo, assim. Você vê, mesmo que você não reconheça de onde vem a referência, você sabe que você já viu aquilo. Aquilo é um déjà vu constante e é uma imersão e, tipo, te traz um monte de coisa. Agora, pra geração Nutella, comentar o meme, pra geração Nutella aí.
Tem uns 500 ouvintes agora.
Que é a maioria dos ouvintes. Não da geração eu creio, né?
Não, eu imagino que a maioria dos ouvintes sejam da geração mais nova, né? Abaixo da nossa idade, abaixo dos 30.
Sim, acho que a maioria e não pegou isso. Então, se o ouvinte não sabe o que é Lagoa Azul, ele não devia ver Stranger Things, pra começar.
Verdade.
Não, mentira, dá pra ver sim, mas você perde 90%, porque muita coisa dela é a sensação de você já ter visto. É uma constante homenagem ao período, isso que é tão legal. E esse é o mesmo motivo do La La Land só ser legal se você entende as referências. Ou se você gosta muito de musical, aí tudo bem. Né? Eu não gosto particularmente. Isso.
Entendi. Tem que colocar Westworld em dia também.
Muito estranho. Isso eu nem vi, cara. Eu tô tentando ainda assistir Clone Wars, cara.
Ah, tem que fazer. É obrigatório, você que é fã. Uma coisa que deu vontade de estar... Tava no metrô, tava em qualquer vídeo do YouTube como propaganda, é o do nova série do Netflix, aquele das crianças e do Conde Olaf.
Esqueci o nome.
É Desventuras em Série.
Isso. Não assisti, falaram que tá bom, cara.
Eu queria comprar a série inteira de livros, eu comecei pelo primeiro, eu nunca esqueci disso, eu li o primeiro em um dia, e foi um dia que tinha várias aulas e tinha que trabalhar ainda. Trabalhava naquela pro aluno lá da...
Caramba.
Terminei em um dia, cara. O livro é bom, é bem simples, assim. Falei, pô, interessante essa série.
Cara, é criança, né?
É legal.
Falaram que tá bom a série, assim. Eu não assisti. Eu não tô na Netflix, então...
Um livro até que funciona melhor pros jovens do que pros adultos, porque, tipo, tem uma criança, um bebê em perigo o tempo todo, e quando você é adulto, você sabe que é tenso toda cena que tem uma criança, um bebê mesmo, em perigo, ameaçado, assim, é tenso. Agora, quando você é criança, você não tá nem aí, né? Tipo, é mais uma criança, você não consegue extrapolar esse perigo. Mas é legal. E a série parece bem feita também.
Parece muito bonita. Quem eu conversei que viu, gostou muito. Então...
Mais uma. Bom, e por fim...
Tem a nova, né, que o pessoal tá boicotando na Netflix, que é Dear White People lá, que é a continuação disso.
Continuação do quê?
Não sei, do Dear White People, não é?
Não conheço.
Uma coisa assim. É uma crítica ao pessoal do... Que era... Como chama? É a continuação, né? George Pippo foi um filme, eu acho, se não me engano. E aí eles fizeram uma série O mesmo espírito que meio que critica o preconceito que o pessoal, os negros viviam na... Eu não lembro exatamente em que época que era, mas, enfim, não é muito antigo.
Ah, deve ser no pós-guerra
americano. Não, não, cara, é mais pra frente. Só procurar, deixa eu ver, eu teria que procurar. Não sei, enfim.
Hoje o mundo mudou tanto que fica difícil mesmo para gerações mais novas ver a dificuldade, a segregação que havia antes, né?
Uhum.
Essa coisa de não poder estudar na mesma escola, na mesma faculdade e tal. Lá era muito mais forte, acho que ainda hoje tem alguns vestígios de segregação.
E que lá teve... É que eu não sei se lá era pior não, cara. A gente vive uma situação bem tensa aqui, né?
Também, né? No Brasil, é.
Parece que, o quê? Passou, acho que 5 negros na polio esse ano.
Eu não vi, eu vi a reportagem da menina, né? Saiu na Folha, no UOL também. A reportagem da menina na polio, que deve ser a 8ª negra a se formar na polio. Eu até fiquei assustado. Eu não costumo olhar as pessoas desse jeito, né? Por raça e tal. Nunca reparei, nossa, tem mais desse, menos daquele, então nem sabia dizer com quantos eu estudei, mas fiquei assustado, cara, muito pouco.
Sim, é nada, cara. É mais fácil, por exemplo, acho que a gente acompanhar as questões das mulheres na poli, por exemplo. De quando do ano que eu entrei pro ano que eu saí, a proporção aumentou muito, assim.
Que bom.
Isso é eu acho um bom sinal. Tem muita coisa ainda pra... Muito espaço pra você ganho, né? Mas.
Sim. Que bom.
Ainda não é metade, por exemplo.
É porque também. Acho que o mercado tem que evoluir, né? Tem mulher que escuta muita coisa que não presta quando vai pra uma obra, por exemplo.
Não. O que eu vi, por exemplo. Exatamente. É o que eu falo. O que eu vi de relato, assim, de pessoa falando que, de escola pública, que o professor fala. Pra que você vai tentar entrar na USP, cara? Você não vai conseguir nunca, desiste.
Também tem isso.
E aí você fala, porra, cara, não dá assim, né?
Começa na escola às vezes, né?
Começa assim, e não é no colegial, começa desde trás.
Os alunos do projeto que eu faço parte reclamam desse tipo de coisa, de professor de escola pública que fala pra esquecer de universidade pública, que não é pra eles. Na verdade, é pra eles, né?
Exato.
Feito pra todo mundo, e principalmente pra quem não tem as condições, né? Quem tem condição, teoricamente, pode pagar, então.
Mas faz o quê, né?
É meio bizarro.
É complicado. E aí o pessoal fala da famosa meritocracia, né? E fala, se é difícil pro cara que teve a família inteira apoiando, toda a escola apoiando, como é que é pro... O cara escuta todo dia que ele não é capaz, que ele não pode chegar lá, né?
O mérito desse cara foi bem maior. As barreiras que ele venceu foi bem maior.
Então, e o pessoal não pode achar que é igual, a chance é a mesma, porque, né?
Não é.
É uma visão que está mudando um pouco na poli, mas ainda é majoritária. Que você não conseguiu é porque não quis.
Acho que com pequenas atitudes, conversando também, a gente muda em todos os lugares esse tipo de visão, né? Tem que ter mais igualdade, tem que incluir todo mundo. Não vejo por que excluir. Tem que permitir a liberdade de pensamento, permitir que os outros gostem ou desgostem de qualquer coisa, mas oportunidades todos têm que ter, né? Não tem que ter privilégio para ninguém. A gente tem que simplesmente... premiar quem se esforça, né, e procurar fazer com que todos tenham as mesmas oportunidades, as mesmas chances.
Exato. O problema é que hoje nem todos têm a mesma oportunidade, né?
Mas é isso, Felipe. Terminamos aqui. Semana que vem tem mais, né? Isso que eu ia falar. Semana que vem tem mais um podcast de lore lá da Wizards que eles estão fazendo. E na semana seguinte começa os previews de Modern Masters já.
Caramba.
Então daqui a 2 semanas vamos ficar atentos que o Modern Masters 2017 está chegando já. É muito rápido, né?
Demais. E daqui a pouco vai lançar o Modern Masters e deve começar já o preview de Amon Keth.
Ah, falando em Amon Keth, o Doug Byer, que é do Iron the Wizards, ele escreve bastante história e tal. Ele comentou nesses artigos aí, podcasts de lore da Wizards, que... Em Amon Keth, o que ele pode adiantar é que no final dessa história nós vamos saber por que que o Nicol Bolas estava planejando, o que que ele estava planejando e por que que ele estava fazendo tudo isso no escuro. Né? Leio que desde de espiral temporal, desde que aconteceu a emenda, a gente sabe que ele tem enviado agentes para vários lugares, que ele tem manipulado eventos, né? Em Alara também foi assim, lembra?
Uhum.
E ele diz que a culminação de tudo isso que ele fez, de todos esses agentes dele, dos planos dele, vai acontecer agora em Amonkhet. A gente vai ter uma ideia. Isso, desde a emenda. A gente vai ter, pelo menos foi o que ele disse, né? A gente vai ter uma ideia do que ele estava querendo fazer e vai ter o resultado disso.
Acho que, olha só, vou chutar que ele estava tentando ser um Planinauta à moda antiga.
É, eu também acho. Recuperar o poder antigo dele.
Sim.
Tomara que ele consiga, eu gosto do Nicol Bolas.
Aí acabou o multiverso, né?
Não, ele fica na dele, olha. Ele só quer ser onipotente, onipresente, onisciente, só isso.
Aí ele faz assim e mata todos.
Mata metade da vida senciente do mundo.
É.
Tem Infinity Gauntlet.
Né? É. Estou cansado, eu vou matar 1 milhão de pessoas. Ah, eu não quero 3 planos destruídos, tchau.
Não, mas ele não era assim antes. Ele simplesmente era um dragão fodão, só isso. Ele ficou sumido também durante muito tempo. A gente não...
Cara, eles são dragões, né? Eles ficam sentados em cima de tesouros brilhantes.
Mais ou menos. Tomara que ele esteja no filme do Magic, já pensou? Tomara que eles elevem o Nicol Bolas pra outro nível agora, que ele seja um personagem importante, tipo... Que
isso é legal.
De repente ele funda as Sentinelas do Mal, já pensou? Não tem uma Liga da Justiça e aquela Liga do Mal que o Lex Luthor lidera?
Uhum.
Então, talvez seja o Nicol Bolas lá liderando com o Tezeré e quem mais?
A Lirina vai ser a gente dupla.
Opa! E o Teobaldo vai ser o garçom também, né?
Imagina o Teobaldo ganhar um poder?
Não, o Teobaldo pode ser abençoado pelo Nicol Bolas e virar Grix, já pensou?
Olha só, imagina. Ele pode virar Rakdos.
É nóis. Falou, Felipe. Boa noite.
Falou, boa noite.
Boa noite, pessoal. Até mais.